Que alegria de viver! Estamos aqui no terceiro Master Podcast. Eu sou o Zé Graça, o guru do Himalaia. Estou aqui com o meu co-irmão, Lorde Vinheteiro. Beleza,
Lordão?
O mestre
Lordão? Das champolas hoje, com muita alegria, trazendo hoje o nosso querido Adrilles George.
O maior poeta vivo da língua portuguesa e modesto, olha as restrições. Vivo e da língua portuguesa. E palpiteiro sobre política, metafísica e assuntos banais da Jovem Pan.
Olha, linda apresentação. E aqui vai estar um salseiro, vários assuntos incríveis. Vamos começar com que assunto, Lordão?
Todos proibidos. Tava difícil com o Adrilles, ele fala tanto que a gente até acaba o assunto. Mas a gente tava falando das champolinhas, né, que a gente estava falando.
Eu tava falando da minha vida sexual fracassada em contraposição à sua vida sexual fracassada. Verdade. Eu tava dizendo assim que eu tenho muito foco, né? Tem gente que diz que chama-se obsessão isso, mas eu nunca cheguei a ser processado por causa disso. Embora no BBB, na época, alguém tenha me chamado de tarado. Depois acharam que eu era viado, mas enfim.
No BBB te chamaram de tarado, é?
Não, me acusaram de stalker, porque eu tinha umas cantadas e uns flertes muito obtusos, assim, pro popular. Eu chegava pra mulher e falava, você é a mais perfeita concepção da conjuntura, da alma, da estética feminina. Ela achava que eu era uma ameaça psicótica.
Não é isso, é que o povo... Tem pessoas que são muito ignorantes. É. Né? E às vezes o grande povo não entende esse cortejo que você tá fazendo.
Você fazia um flerte erudito, poético, lírico, misturando ironia e elogio ao mesmo tempo. E aí as mulheres pegaram coisa lá de 1900 e bolinha, da época do MSN, você lembra disso?
Lembro.
E na época do BBB descobriram que o Olavo de Carvalho me adorava. Aí a esquerda tentou aglutinar todo o meu passado obtuso, não acharam nada. A única coisa que acharam a meu respeito é que eu era mulherengo. Hoje, nesses dias de políticas identitárias LGBTQIA+, isso é um acinte, né? Você ser um homem heterossexual que gosta de muitas mulheres. Aí depois, no meio do programa, eu lembro que acharam que eu era gay. Aí me perdoaram. Mas eu fiquei puto. Falei, vocês acham ou sou viado ou sou um tarado que corre atrás de mulheres? Vocês decidam.
Mas então você acha que hoje em dia o homem não pode gostar de muitas mulheres? Ele tem que gostar pouco de mulheres?
A gente vê hoje nesse pseudo-progressivo, desse pseudo-progressismo que a gente vive hoje, é o seguinte: é extremamente conservador. Conservador no pior sentido do termo, reacionário. Você pode se dedicar a uma só mulher. Se você vê várias mulheres, várias pernas, várias coxas, você é acusado de objetificar a mulher. Agora, se você for mulher, se você for homossexual, se você for negro, você pode fazer o que você quiser. Agora, heterossexual, branco, você já nasce fascista de raiz. Se você olhar pra uma mulher gostosa, você já é condenado por estupro presumido. Pior, se você não for bonito, se você tiver um arcabouço estético como o seu e o meu desprivilegiado, você é visto como tarado. A gente é que sofre preconceito contemporâneo sexual. Aí eu falava, a minha vida sexual e afetiva é sempre segundas opções. As mulheres que eu me apaixonei nunca quiseram transar comigo.
Então você acha que quando... o homem é feio e dá uma cortejada na champolinha.
É psicopata.
Ele é tarado. Um tarado. E é tarado. É assédio. E quando um bonitão chaveca uma mina, aí ele é...
Se você fosse o Giannettini, por exemplo, ia mudar a situação, como é que seria?
Não, o Giannettini pode fazer o que ele quiser. Ainda mais porque ele explorou agora a sua ambiguidade sexual, porque ele falou que ele é pansexual.
E o que, que é isso?
O pansexual, segundo ele, é um bissexual que gosta de vários gêneros. Agora, eu não sei. Pra mim, existem dois sexos, né? Homem e mulher. E tem aqueles que querem ser mulherzinha e tem as mulheres que querem ser homenzinho, que são os transexuais. Agora, tem o não binário, né? Que não se identifica com ninguém. Agora, pansexual... Sexual pra mim é quem abraça a árvore e transa com a grama. Dois sexuais. Ele é bissexual. Mas, assim, tem uma coisa do Giannettini que eu acho muito interessante. É. Que tem um negócio chamado, não sei se vocês ouviram falar, escala Kinsey.
Não conhecemos.
Escala Kinsey acaba com essas definições arbitrárias de sexualidade. Bi, homo e hétero. Ele fala o seguinte, do 0 a 6, o 0 seria o completamente hétero. O 1... algum tipo de inclinação homossexual, mas predominantemente hétero. O 2.
O que seria? O cara que vai limpar o bumbum?
O 2, deixa eu te falar. O 2, por exemplo, 80% hétero e 20% é o cara que gosta de mulher, que se apaixona por mulher, tem preferência por mulher, mas vez por outra dá uma vontade de dar uma resinha no kibe. Eu, por exemplo, sou 1,5. Eu, algumas transexuais me deixam confuso, entendeu? O 3, o 3 é bissexual, do 4 ao 6 por diante, é, aí vai a escala invertida. Então, aí, o que o Janequim, qual que é o problema dele? Problema não. Eu acho bacana ele se assumir bi ou pansexual nesse seguinte sentido.
Ele é muito famoso, né?
Ele não vai ter prejuízo sexual na vida dele. Mas, assim, um cara igual eu ou o Nord Vieteiro, se assumisse que é bissexual, ele vai perder todas as mulheres. Porque o homem gosta de uma mulher bissexual, uma giletinha. Ele faz parte da fantasia erótica masculina. Agora, se a mulher descobre que você eventualmente fez um troca-troca quando você tinha 11 anos, ela nunca mais vai querer olhar na sua cara, porque ela vai te achar um viadinho. Ela vai te achar um gay. O preconceito é das mulheres
em relação a sexualidade. Perde o respeito.
Perde, né? O respeito. Se o cara lá, tava lá na penura, fez um troca-trocazinha digno lá com 10 anos de idade.
De leve.
Deu uma bundinha, não gostou muito. Mas se ela descobrir, e se a sociedade descobrir, você vai ser marcado como LGBTQI+, pro resto da vida, você não vai pegar mais ninguém. Agora, o Janequim tá com quase 50 anos, ele construiu a carreira de galã dele, né? É. E a carreira de galã, você precisa de um respaldo feminino, né? Porque, você, por exemplo, o Rick Martin, quando se assumiu gay,
sim,
perdeu completamente a popularidade. É mesmo? Porque ele não era só um cara talentoso. Isso é hipocrisia. O cara era ele construiu a imagem de um galã de um latino-americano que pegador. Sim. É esse o imaginário das mulheres. Agora, quando percebe que ele dá ré no quibe, nada contra, aí eles perdem público. E o Janequim é a mesma coisa. Provavelmente ele se enrustiu durante muito tempo por uma questão de uma pressão mercadológica. Agora, ele pega homem, mulher, transexual, o que ele quiser.
Você acredita que o Rick Martin, na época dos menudos, já era homossexual e por uma questão de carreira, ele foi levando isso até assumir mais velho?
Com certeza. Aí é uma questão mercadológica. Se você mexe com a libido imaginária feminina, você tem que adotar uma postura. Eu não estou dizendo que eu estou fazendo apologia a esse tipo de hipocrisia, mas é uma coisa, o Rick Martin não é o Picasso, entendeu? Ninguém liga para quem o Picasso transa ou deixa de transar, liga para a obra dele. O Rick Martin é um astro pop que lida com o imaginário da libido feminina como galã, assim como o Janequim, o Tarcísio Meira ou tantos outros galãs. Uhum. Se eles eventualmente dão ré no quibe, é lógico que o imaginário feminino vai ficar desconstruído. Só tô atestando um fato. Mulher não gosta de homem que dá ré no quibe eventualmente.
Então,
o homem gosta da mulher que de vez em quando, como é que fala a expressão? Faz um velcro, cola um velcro. A gente gosta e muito.
Mas então você acha que quando o cara faz uma coisa muito bem feita, que nem você falou, o Picasso, aí, o Michelangelo, aí ele pode dar uma rézinha no quibe? Não tem problema.
É uma coisa, um grande artista, eu, com todo respeito, não acho o Rick Martin nem grande nem pequeno. Eu acho uma bosta.
Mas ele é um galã.
Não é a música. Vou escutar a música profunda.
Na cultura pop, ele foi importante.
Não, vai, pros latino-americanos, tem muita cultura rock, pra mim é Frank Sinatra.
Mas como valor artístico, exatamente.
É uma bosta.
Artistas contemporâneos de 1915 pra cá. Só vi fezes.
Deixa de ser preconceito.
São todos fezes.
Você nunca viu o Frank Sinatra?
Não, Frank Sinatra John é Coltrane, bom, mas ele nasceu
João há Gilberto, anos. João Gilberto, que é isso? Tem muita gente boa na música
não,
popular.
Não, João Gilberto não, mas o Frank Sinatra...
O ignaro musical.
Era bom. Isso
aí sim, era bom. O Frank Sinatra, se eventualmente ele desse uma ré no quibe, ele não ia fazer diferença e continuaria o grande Frank Sinatra que era.
Sim, mas qual é a diferença, afinal das contas? Não tem nenhuma, né?
Não, mas quando você cria... Não, tem a diferença total. O Rick Martin é um artista medíocre.
Sim.
Ele se coloca muito mais como o galã que povoa o imaginário feminino, ou masculino, sei lá, do que um grande artista. Aí, se você povoa o imaginário como um galã para além da sua arte, você se assume como gay, você perde público feminino.
Não, entendi.
É óbvio. Agora, o Picasso, ou mesmo o Frank Sinatra, que são... putas gênios, assim, gênios fantásticos naquilo que eles fazem. Claro, Picasso é muito maior que Frank Sinatra. Ninguém tá nem aí pra vida sexual. Shakespeare, tá, você acha que alguém... Quem que o Shakespeare trata? Tem umas coisas, umas correntes bobocas. Não é
dane-se isso,
não, né? Não é dane-se. Agora, o Rick Martin deu ré no que perdeu o clube. Não tô criticando, não tô fazendo apologia, dizendo que é certo. Só tô constatando um fato.
A arte é maior do que a opção sexual sempre.
Quando o artista é bom.
Quando se for uma bosta... A pessoa pode jogar isso como uma arma, né? E o Janequim,
ele se assume agora... É. Aí é uma coisa meio triste que eu vou dizer, vai ficar triste comigo. Mas ele tá com quase 50 anos. Ele não vai ser o galã pra todo mundo. Ele tá querendo se colocar como ator sério. Acho que ele não é um grande ator, assim, com todo o respeito que eu tenho por ele. Mas ele não vai perder homens e mulheres por causa disso e nem vai perder a aura de galã porque ele tá envelhecendo e a aura de galã tá indo pro ralo por questões da vida, né?
E, Adriles, me diga uma coisa. O que você acha que torna um artista grandioso, bom, a sua obra bom, que nem o Picasso? Eu vi que você tem muito respeito pelo Picasso. É,
você tem um exemplo aleatório.
Que você acha que faz um artista ele ser bom?
Ah, o mérito e a comunicação que você tem com o profundo das pessoas, né? A universalidade. Você se comunica, você vai me achar brega. Com a dor, a angústia, a felicidade alheia, a questão da morte, a questão da angústia. A alta cultura fala diretamente à alma humana.
Para mim, você falou e não falou nada. O Picasso, se você pegar as obras do Picasso...
Ele não gosta de Picasso.
E der uma olhadinha... Elas não são muito interessantes.
São maravilhosas.
Né? Se você comparar com Michelangelo, com Botticelli, eu acho que o Picasso só fez fezes.
Seu se rabo!
Aqueles rabisquinhos. Picasso, as coisas tudo torta. Vocês estão querendo view. Vocês estão querendo view.
Você quer?
Peguem os quadros do Picasso e dá uma olhadinha. Você vai ver. É tudo umas coisas que uma criança faz.
Ignaro.
Já um Stila, um Botticelli, um
Rafael... Olha o cara falando uma coisa que ninguém conhece.
Já é
erudito.
Já são artistas que sofriam pra pintar, pra fazer
um rosto. Não, o Picasso não.
O Picasso não. O Picasso era tão marqueteiro que ele chegava...
Ele era marqueteiro,
Ele ia num boteco lá tomar um
cafezinho. Fazia um rabisco que vendia.
Ó,
do caralho.
Aqui, ó.
Do então, caralho.
Tá pago isso aqui.
Do caralho.
Aí ele fez tanto.
E era $1 milhão.
Isso aí, que as obras começaram a não valer mais. Você compra Picasso por $50.
Cara,
você compra um Picasso.
Seu rabo,
$50.
Deixa eu dar uma aula de história da arte.
Pode dar, estamos aqui no máximo.
Em dois tweets. Você tá falando do Michelangelo, ou do Renoir, ou do Botticelli. Eles faziam uma arte realista. Simplesmente ele representava a realidade. E é de uma maneira muito bonita, um momento da realidade, uma ação como Davi de Michelangelo, né? Depois que inventaram a fotografia, a arte realista foi para as cucuias. Aí o que fez o artista plástico, né, no caso? Ele quis dar uma visão subjetiva da realidade. O Picasso, ele desconstrói as noções de beleza. Ele pinta, ele projeta aquilo como ele vê a pessoa, ele desconstrói a pessoa na percepção subjetiva do artista. Só que o Picasso faz isso de maneira brilhante. Depois do Picasso, o problema é que artes plásticas virou um vale-tudo por causa disso. Não tem regra, aí tudo vale. Agora, o cubismo em si foi genial, mas não vou ficar nesse assunto, nós vamos perder o dia.
Peraí, mas só vamos chegar no lugar que eu queria. Você não acha que... Por exemplo, o Picasso ficou famoso, você acha que é porque a obra dele é boa ou porque ele era amigo de pessoas influentes e que fizeram a obra dele ser considerada
boa? É uma pergunta boa que você faz. Ele era excepcional, mas ele também era amigo de pessoas influentes. Ele era o homem certo no lugar certo. Imagina quantos Shakespeare, Mozart, Picassos não se perderam porque nasceram lá na puta que pariu num país como a Etiópia, por exemplo. Isso é fato. O gênio é a soma da circunstância ou de destino. Você tem um artista medíocre que nasce no lugar certo, como o Rick Martin, por exemplo, e tem o Picasso, que é um puta artista, mas que conheceu as pessoas sérias e foi celebrado. Agora, tem muito artista medíocre que é celebrado também porque conheceu as pessoas sérias. 98% do Brasil hoje é assim.
99,9% dos artistas são famosos porque são conhecem amigos de pessoas certas e deram o seu bumbum para as pessoas
sim,
certas.
Sim, transa. Fora a Madonna isso... transou com tanto de produtor musical. Entendeu? Se você transar com as pessoas certas, você tá feito. Você tem que ter uma característica. Alguém pode dizer assim, eu vendi meu corpinho em nome da grande arte. Ah, é um escambo bom. Eu acho que assim, até quando você se apaixona, você quer alguma coisa. Mulher quer o ideal de inteligência, de dinheiro, de beleza. Você troca, você faz um escambo. Alguém quer dinheiro, ou fama, ou projeção. Enfim, eu acho normal.
Vamos falar lá da sua... Você se autodenominou um psicopata quando foi chavecar as mulheres no BBB.
Não, eu fui denominado.
Foi denominado. E aí, o que, que você pode dizer sobre isso? Aquelas festas, tudo aquilo é real. A pessoa tem curiosidade do BBB, como é que é mesmo? Tem bebida? Como é que é dentro da... Não, vamos falar quem estava lá dentro.
Não precisa ser fake pelo BBB, por uma questão muito simples. Você coloca 15 pessoas, 16, 20, sei lá, numa casa querendo, todos loucos, psicóticos, menos eu, anormais, com culturas e personalidades distintas, querendo fama, dinheiro, projeção, visibilidade, confinadas em, uma situação angustiante e obtusa. É lógico que as pessoas enlouquecem. Você não precisa manipular nada. As pessoas ficam bêbadas, as pessoas ficam doidas, as pessoas criam ódios, amizades. E aí é o lado profundo e erudito do BBB, meu caro vinheteiro, meu caro
guru. Não existe lado erudito.
Guru. Existe. Tem, eu vou falar agora.
Não existe.
Sigmund Freud dizia...
Eita, agora Sigmund foi.
Freud dizia que é numa situação de jogo de extrema tensão que você reconhece o verdadeiro caráter que você tem, não para os outros, mas para si mesmo. Numa situação de jogo, valendo dinheiro, confinado como no BBB, você pode se revelar ou um santo abnegado ou um canalha, viu, que você desconhecia em nome de dinheiro, fama. E acontece isso o tempo todo no BBB. Uhum. Aí é como se fosse um palimpsesto. Você vai desnudando a personalidade da pessoa em nome dos interesses ou vis ou da abnegação estoica que elas têm. Então é um palimpsesto. Parece um programa pop, mas é o programa mais profundo da televisão brasileira. É como se fosse uma literatura. Por isso que meu grande amigo Pedro Bial foi um grande narrador dessa época do BBB. É claro que a maioria dos personagens era uma bosta. Era um bando de retardado mental. Agora, quando eu entrei, melhorou
pra caralho. Eu te respeito muito, Adriz, mas eu juro, eu nunca consegui assistir mais de 15 segundos de um BBB que eu me sinto ficando mais imbecil.
É porque as pessoas são muito imbecis. Mas a arte também revela a imbecilidade profunda humana.
Revela.
Você teve dificuldade lá na casa de lidar com as pessoas falando assim, ah, não consigo trocar ideia porque eu ia achar você muito cool. Muito cult ou alguma coisa.
A mesma dificuldade assim que eu tenho aqui fora. Eu sou detestado por 73% das pessoas, outras 20% me acham chato. Aí tem umas 2% que me toleram como vinheteiro. Então não mudou nada. Não mudou nada. O nível de comunicação eu me dou muito bem com as pessoas, assim, inclusive com quem eu odeio. Uhum. Eu falei isso, olha, eu gosto até de gente que me detesta, porque é bom, você cresce, você amadurece. No BBB foi a mesma coisa. Você tem chato, você tem idiota. Você tem uma ínfima minoria de pessoas com as quais você quer conversar. E foi o que aconteceu lá dentro. Que é reflexo daqui de fora. Não muda o confinamento, a realidade. A realidade é tão chata quanto o interno BBB.
E você quer ficar famoso... Por que você gosta da fama, né? De falar umas coisas... Não é porque você quer pegar umas champolinhas?
Ah, com certeza.
Eu é por isso que eu aprendi a tocar piano. Porque eu queria umas champolinhas. É a mesma coisa... Eu acredito que
você O nosso problema, vinheteiro, Lorde Vinheteiro, é que a gente tá fazendo a coisa certa. Você é um sublime músico. Eu sou o maior poeta vivo da língua portuguesa, vivo. Uhum. Mas a gente faria sucesso com esse tipo de coisa no século XVIII. A gente tá fora do tempo. Ninguém quer dar pra poeta nem pra pianista.
Mas será que no século XVIII e XVII... Ninguém vai
querer dar pra gente.
Será que a gente não seria medíocre e como seria a moda, ia ter uns caras muito melhor que a gente?
Eu sou fadão. E você toca muito bem. Pelo menos a gente ia pegar o público ali, mainstream, as mulheres que não conhecem o Beethoven, vou no Adriles. As mulheres que não conhecem o Fernando Pessoa, troquei. Eu vou no vinheteiro. Pelo menos a vida sexual assegurada seria interessante. É claro que a gente tem um orgulho artístico. Eu acho que eu faço uma coisa boa na poesia que ninguém lê. Você faz uma coisa boa com o piano que ninguém escuta. Mas no fundo, Freud, mais uma vez, tem razão. Tudo é sexo. Aqui a gente quer frunfar. Você acha que a gente faz uma coisa por um espírito de transcendência? a imortalidade, então, eu vou pro céu. Ah, isso é metafísica barata. A gente quer frunfar. A gente quer um respaldo sexual do nosso talento.
Aí olha que interessante. Aí depois, então, que o cara fica famoso, que nem o Giannettini. Aí o cara conseguiu funfar com todo mundo. Você não acha que depois que ele funfa com muita gente... Ele começa a ficar acostumado a funfar com tudo aquilo lá. E aí começa
Chegou lá.
A querer
do caralho, você tá falando.
A biluguinha,
Ah, você não... vira bicha porque...
Não sei. Você...
Não, mas o tesão é assim. O prazer físico, sobretudo, ele se esgota em si mesmo. O Nelson Rodrigues dizia isso de maneira muito... O desejo precisa de um certo claustro. Você precisa de ser rejeitado. Você precisa de uma certa clausura. Você precisa de uma certa tormenta e angústia para buscar o que você quer. Senão você perde o interesse. Se você furunfa 8 vezes por dia, igual ator pornô... Aquilo vira uma masturbação de xoxota. Fica uma coisa muito chata. Quando todas. E o Hugh Hefner. O Hugh Hefner, que era o dono da Playboy. O maior
pegador da história.
Comia todo mundo. Você vê, quando ele tinha uns 70 anos.
Ele ficou choque?
Ele ficou retardado. Não, não ficou, mas ele ficou retardado.
É isso que ele tá provando, entende?
Ele ficou retardado. Você via. Qual que é a melhor cantada que você dá a Hugh Hefner? Eu vi uma entrevista e ele falando assim, eu sou Hugh Hefner. O cara não tem nenhum tipo de dificuldade pra ter o que ele quer. Então o cara perde o tesão. O cara fica bobão. Agora, não precisa ser igual eu e você, que a gente não pega ninguém há séculos. Assim,
é, aí terrível. É demais.
É aquilo que eu sempre falo com o guru. Se você pensa, nasceu rico, bonito, e é tantos privilégios...
Fica entediado.
Você acaba ficando um idiota.
Você fica idiota. Não é? Anatomia, riqueza, então, é destino.
A dificuldade é que traz a genialidade.
A dificuldade pode trazer a genialidade, pode trazer a arte, mas não necessariamente. Tem muita gente que tem uma vida fodida e que é boçal do mesmo
jeito. Exatamente, é.
mas você acha que...
Não existe artista feliz, ponto. Até o Picasso, que comia todo mundo, que vendia seus milhões, ele devia ter os seus momentos de angústia profunda. Artista que se convenciona à normalidade da existência, não produz porra nenhuma. Senão o cara vai viver. O cara vai trepar. Pra que eu vou fazer arte, entendeu?
Mas, por exemplo, humorista, o guru sabe. Uhum. O humorista, se ele não for um sofredor,
boa.
Se ele não for pobre... E nunca vai ter graça. Sim. Porque a graça
tá
está em debochar a sua miséria.
A graça é o quê? É a tragédia com distanciamento. A vida é torta, a vida não tem sentido, a vida é uma bosta para todo mundo, inclusive as pessoas mais contentes. E você tem um distanciamento. Você perde você pega a falta de sentido da existência e transforma nisso numa coisa torta. Agora, se o sujeito nasce rico, poderoso, famoso, belo... Vai ser sem graça. A graça realmente nasce... A graça divina, a graça artística e a graça do humor nasce da miséria humana. Então, se você quiser, meu caro pai de família, ter um filho artista, amarra ele ao pé da cama. Tolhe a vida sexual dele. Dá chibatada. O Beethoven levava chibatada na mão, cara.
Todos ele,
o Mozart, a vida só transforma... Por que tem tão poucos bons artistas? Porque todo mundo é mimado.
É.
Todo mundo pode fazer tudo que quiser. Aí você tem esses choradeira identitária nas redes sociais. Ai, eu nasci vítima. Ai, eu sou preta, eu sou pobre. Ai, eu sou mulher, eu sou trans. Ai, eu gosto de dar a bunda. Porra, a vida é ruim pra todo mundo. Meu pinto é pequeno, eu sou vesgo, cabeçudo. Entendeu? Todo mundo sofre preconceito de alguma forma. Todo mundo agora tem vítimas especiais. Nunca que uma sociedade feliz e contente e de vítimas que criam problemas vai gerar grandes artistas como eu e Lorde Vinheteiro. A gente é infeliz, legítimo. A gente não come ninguém. Por isso a gente faz grande arte também.
Você acha que a geração de hoje parece que tá apanhando com pantufa, tá todo mundo muito de leve? Por isso que só... tem esses nomes, incel... Tem uns nomes feios em inglês.
Eu sou incel.
O melhor nome pra essa geração é geração Floquinho de Neve.
Floquinho de Neve.
É a geração das pessoas ultrassensíveis. Oh, ele falou em humor negro. Ele quer obscurecer o meu racismo. Oh, ele falou em denegri, que tem porra nenhuma a ver com racismo. Ele é racista. Oh, ele falou que as mulheres não querem trabalhar como executivos, que preferem ser mães. Ele é um machista. Eles se ofendem por tudo, mas é a geração Floquinho de Neve, igual... Você já viu aquele filme Os Goonies?
Já.
Que é um bichinho de pelúcia, se transforma num monstro.
É bem
assim. A geração que se transforma, que se coloca no lugar de vítima pra poder fuder com a vida do outro. Eu sou uma vítima preferencial porque eu sou gay, eu sou mulher, eu sou trans, eu sou viadinho. Eu posso te sacanear e dizer que você é um filho da puta, opressor e preconceituoso, e você não pode... me dá a represália porque eu sou vítima preferencial. Entendi. Ou seja, é a geração mais sórdida, mais nefasta e maquiavélica que houve na história da humanidade. Em nome do bem. Em nome do bem.
Essa é a pior parte.
Os bonzinhos.
Todo mundo que diz que é em nome do bem, normalmente...
É do mal.
É do mal e é em nome dele mesmo.
Eu falava isso hoje no Morning Show. Toda virtude é silenciosa e discreta. Aí quando chega um cara igual o Ricardo Porchat lá, eu sou um racista em desconstrução, eu sou machista em desconstrução. Quando você alardeia a sua virtude, ela se torna um vício. É a vaidade da virtude, é um vício.
Você quer ser o eterno bonzinho.
Você não só se autoimola como um sujeito que está se reaprendendo a não ser racista, como você vai foder todo mundo. Falar, esse fulano aqui é racista, esse fulano é nazista, esse fulano é fascista. Quem não se imolar juntamente com você, ou seja, é a vítima, é o cara que se coloca no lugar de vítima ou de aprendiz de não preconceituoso para poder sacanear hoje. Não só é uma falsa virtude que se transforma em vício, como é o cara viciado em massacrar a vida alheia e apontar defeito nos outros. Ou seja, é Satã. É Satanás. E Satã é o quê? Lúcifer. É o anjo preferido do Senhor que veio da luz, que é o mais filho da puta dos capetas. É isso que é essa geração.
Por um acaso, acho que por um acaso mesmo, eu lembrei do Felipe Neto. Foi meio sem querer. Esse assunto meio que me trouxe isso à tona. Gostaria que o nosso poeta falasse sobre Felipe Neto.
Vocês querem
me
arrumar um processo. O cara é rico, pô. Não, o Felipe Neto... Eu quando eu vejo o Felipe Neto, eu fico fascinado. É um puta comunicador.
Nós queremos ele aqui no Master,
um puta comunicador, faz chegar a sua mensagem a qualquer um, principalmente criança, adolescente, retardado, que é a maioria do público. Isso já faz ele um puta comunicador. Sabe com o tipo de débil mental que ele lida. Mas assim, você percebe que ele não crê em nada do que ele diz. Nada. Ele não acredita em rigorosamente nada do que ele fala. Ele era um cara politicamente incorreto, de direita, antipetista. Aí ele percebeu que existia um nicho maior das vítimas preferenciais, das políticas identitárias, do fascismo, né, em nome do bem, como o Vinheteiro tão bem disse. E aí ele se comunica a essas pessoas, mas eu não consigo perceber nenhum tipo de convicção na voz dele. Ele quer simplesmente lançar a sua mensagem, lança muito bem, e faz essa reverberância, aquela coisa do marqueteiro. Qual é o efeito que isso aqui vai dizer? Porque o grande artista, a diferencial é, ele está pouco se fudendo para o público. Ele quer dizer aquilo que ele acha que é relevante, ainda que sofra pedradas, ainda que sofra flechadas. O Felipe Neto, não. Ele calcula a extensão do que ele diz e o tipo de público que ele vai ser. E ele é o expoente principal dessa colocação do cara que cancela os outros. Chama os outros negacionistas, fascistas, nazistas, racistas. Ou seja, ele usa da prerrogativa do fascismo do bem para massacrar e perseguir as outras. Eu acho ele a expressão máxima do mal contemporâneo.
E provavelmente ele está falando para um público que talvez nem saiba o que é fascismo, o que é nazismo ou qualquer coisa assim.
Eu não sei o que é fascismo. O que é fascismo?
Fascismo é a atomização do indivíduo em nome do Estado. É o Estado absoluto, autoritário, que propaga seus valores. Atomização, o sujeito, você não tem personalidade. Você é um servo absoluto, total, do Estado, sem nenhum tipo de liberdade, para além do coletivismo promovido pelo Estado. É um absurdo, por exemplo, quando alguém fala que o Bolsonaro é fascista, porque o governo dele é o mais achincalhado da história da humanidade. Todo mundo tem liberdade para fazer o que quiser.
Quem fala isso não fala conhece o fascismo, provavelmente.
É, o fascismo, se você... O governo fascista, se alguém fala mal...
Você morre, né?
Se fala mal da sua tia, você não aparece mais. Você fica lá debaixo, você vira cadáver, você vira comidinha de urubu, entendeu?
Então, tem algum exemplo que você possa dar de um governo que foi fascista?
Não, o governo da Itália, do Mussolini, né? O governo do Perón, por exemplo, teve um princípio fascista de populismo, de estatização dos meios de produção... Ou seja, daquela coisa populista de culto à personalidade, da personalidade imaculada populista. Mas o grande exemplo mesmo foi o governo do Mussolini.
E você acha, então, que a maioria das pessoas, então, do Twitter, que vão xingar de falar de política... Eu tenho a impressão que todo mundo que fala de política, pessoas normais... Não sabem absolutamente nada do que elas estão falando.
Eu sei muito pouco, eu falo porque eu sou pago.
Não, você sabe. Não, o Adri sabe, você entende. Bom. Mas a maioria das pessoas que a gente conversa, assim, você vai num churrasco,
estereótipo,
vai conversar. Um chute. O cara fala de um político como se fosse um time de futebol. É. Ele não sabe o que
virou que ele tá moda. Falando. A política virou entretenimento para as massas, né? E essa dicotomia entre direita e esquerda, que eu acho em grande medida uma bobagem, mas acho que existe uma hegemonia realmente sociocultural da esquerda. E agora surgiu um pessoal conservador e aí virou moda fazer esse tipo de polarização. Mas eu acho, vou ser bastante sincero, as pessoas realmente não têm noção do que elas estão falando. Falam por meia dúzia de estereótipos apreendidos, como o próprio Felipe Neto. Mas tem muito, o vinheteiro, que define essa coisa de polaridade, de raiva, de cultura de ódio, de internet, cancelamento, é uma coisa chamada ressentimento, meu caro. É o sujeito que não é nada na vida, não conquistou nada, não come ninguém. Por exemplo, eu e você não comemos ninguém, mas a gente não é ressentido.
Eu sou sim.
Mas você não explora isso. Você não fica perseguindo as pessoas.
Ah, sim, eu não vou falar.
Aí o cara...
Eu não pego nada porque...
Eu não pego nada porque você, macho adulto, branco,
me tolheu. Isso, não.
Eu não pego nada porque eu sou negra, porque o meu tataravô sofreu preconceito em 1912. Eu não pego nada porque eu sou gay. Mentira! A coisa, se eu fosse viado, eu ia ser o homem mais feliz do mundo. É uma putaria danada no mundo
não
gay.
Não pegar
nada. Aí o cara se coloca no lugar de ressentido. Aí fala, não, eu vou fazer justiça, aí eu vou foder a vida do outro pra ele ficar tão miserável quanto eu, só que eu tô fazendo isso em nome de uma justiça maior. É o carrasco que se traveste de uma pessoa justa. É isso que é a cultura do ressentimento. Então não é política, não é nada. É o cara que quer foder o outro pra se sentir melhor da sua vidinha de merda. E
pegar alguma coisa é um talento que tá no seu DNA, ele vem no DNA. Você não vai pegar nada... Normalmente as pessoas que não pegam nada, elas não pegam nada dele quando eram jovens. Quando
Mas às vezes velho. É um problema da sociedade também. Por exemplo, o exemplo que a gente deu aqui é ótimo. Você seria um pianista galã.
O Richard Kleiber seria você.
Você ia comer todo mundo.
Será que a gente não pega nada porque a gente fala coisas muito interessantes?
Sim. Às vezes, o Flaubert falava isso. Gustave Flaubert, um grande autor que eu gosto muito. Que o grande Dom Juan, em geral, é um medíocre. O que, que ele faz? Ele se adapta às circunstâncias. Ele é um camaleão. Ele é um Felipe Neto. Só que o Felipe Neto, acho que ele não gosta muito da fruta. Ele se adapta às circunstâncias da mulher para conquistar. É o Casanova, é o sujeito sem personalidade. A gente que quer dizer alguma coisa...
Não, mas nós também. Quando você conhece uma champolinha...
Sim, a gente se vende. Eu me vendo.
Nós nos travestimos de outra pessoa para agradá-la.
Mas eu não posso ter opinião pública. É uma desgraça isso. Na Jovem Pan... Tem um sujeito, não, que é o cara mais machista tóxico que eu já conheci. Eu não vou dizer o nome dele, é o Delari, mas eu não quero revelar o nome dele. E ele pega, diz ele, né, que pega todas as mulheres, inclusive as feminazes da Jovem Pan. Eu sou odiado pelas feminazes da Jovem Pan. Agora não tá pegando não, porque ele tá namorando.
Ele não pega absolutamente nada. Ele diz que pega, é igual bolsa de valores. Não,
eu vou te falar uma coisa.
Ele fofoca. Ele joga uma fofoca que ele pegou.
Não, mas ele me mostrou.
Aí ele mostrou pegando?
Não, me mostrou pegando.
Se você não viu
Deixa eu contar a fofoca. Pegando, ele Tem não uma pegou. Feminaze lá na Jovem Pan, não posso dizer o nome, que ela me odeia, assim, profundamente. Não posso dizer mais detalhes, não vou falar quem é. E aí o Delari teve o prazer de mostrar uma conversa profunda com ela, assim. Olha só, tá na minha. Falei, filho da puta, você é o cara mais machista, tóxico e tosco que eu conheci. Adriles, eu minto. eu falo pra ela, eu sinto a sua dor. I feel your pain, my honey. Yeah. Eu não posso mentir porque eu dou minha opinião pra todo mundo. Aí a mulher vai lá e vê no Google e fala, ó, esse fascistoide, que escroto.
Eu acho que o Delari pega ele pega uma conversa com outra mina, troca o nome do número do celular e você caiu, acha que ele comeu.
Ah, mas as mulheres, as meninas riem com ele. Ele é toscão. Ele é o modelo do conquistador barato.
Minhas não ri de nada que eu falo. Isso,
não,
isso é
já
muito
conseguiram.
Triste. Quando vem isso era muito triste. Às vezes você tá falando umas coisas, a menina não ri de nada. O modelinho fala uma piadinha que não tem graça nenhuma.
Triste. Exatamente. Exatamente. É muito triste. Uma das grandes paixões da minha vida virou uma feminazia horrorosa. Aí casou com um cara que não fala. Aí ela fez uma live com um cara. Porque eu estou educando meu marido, ele não põe cueca em cima da mesa mais. Ele lava a roupa, ele faz a comida, ele faz o feijão. E o cara parecia um castrate. E a menina era linda, eu ficava triste, porque eu também não tenho dignidade. Eu vejo que a mulher virou uma chata, insuportável, mas o meu pintinho continua subindo por causa dela. É triste demais isso.
Mas você não acha
que consigo todas eliminar. Eu acho que eu tenho aquilo que o Freud chama de pulsão de morte. Eu gosto de mulher que me arrebenta.
Mas você não acha que todas as minas são chatas? Elas são legais até você conseguir... As gatas. Ela é legal até você conseguir pegar. Depois que você catou... Você não consegue mais conversar. Você descobre que a mulher é chata pra cacete. Ah,
mas isso todo mundo é chato, ô vinheteiro.
Sou ser humano.
A paixão, você sempre se apaixona pelo ideal que você projeta de alguém. Tudo bem, tem gente que é paranoico, louco, cria uma personalidade que não existe. Mas é um ideal em cima de uma realidade invisível.
Eu não encontro uma champola que parece comigo.
Não, mas você projeta da personalidade dela. Quando você se apaixona, você não conhece nem a si mesmo profundamente, quanto mais o outro. Quando você fica com a pessoa, por isso que o casamento não dá certo, durante algum tempo, você vai percebendo todos os defeitos dela, a mediocridade, né? Que todo mundo é medíocre. O mais sábio dos seis é composto de 98% de estupidez e chatice. Isso o Milor Fernandes que falou. E aí a paixão tende a diminuir, o tesão tende a diminuir. Aí o que você faz? Ou você vira amiguinho, casa, vira irmãozinho, incestuoso, você vai viver uma vida de tédio pro resto da vida. Atração sexual dura 4 anos no máximo, segundo a revista Time. Então, assim, vira chato, você fica chato com a pessoa. Aí você fica casado ou namorando pelas mais diversas razões: criação de filhos, medo de solidão, interdependência financeira ou falta de opção, que é a maioria das vezes. A vida é triste, meu cara, muito triste. Todo mundo é chato.
O negócio é bacana. Você estava falando que a audiência do Morning Show que você está trabalhando atualmente subiu, dobrou depois que o Caio Champola saiu, foi
não,
isso?
Não, Caio não. Caio não, é excepcional. Caio é, acho que é o melhor comentarista político que a gente tem, muito melhor que eu. Subiu depois que meu queridíssimo amigo Edgar Pico saiu do programa. Que o Paulo Matias, que é excepcional, acho que ele se comunica melhor com o tipo de público da Jovem Pan e dá mais liberdade, não só a mim, quanto aos outros integrantes do Morning, para ter uma reverberação maior.
Quando que o Edgar saiu?
Saiu tem uns 3 ou 4. Eu gosto muito dele, não tenho nada contra ele. A gente tem contrastes de percepção de mundo. Mas a gente teve umas 86 discussões sérias na 86ª.
Mas você chegava a levar pro pessoal isso ou só ficava lá?
Eu nunca. E assim, eu acho que ele nunca também. Mas sinceramente, não acho que ele tenha saído por minha causa. Eu tô fazendo uma piada aqui. Mas ele saiu. Uma piada com fundo enorme de verdade. Mas
toda piada tem uma verdadezinha.
Mas ele saiu porque eu acho que ele não se adequava mais ao ambiente. Eu não tô aqui pra falar pelo Edgar.
Claro. Mas saiu que mas ele pode vir aqui se quiser, Master Podcast.
Eu gosto muito do Edgar, ó. Beijo.
Estamos abertos, ó. Todo mundo que quiser falar de qualquer coisa, de qualquer assunto, estamos dando opiniões aqui bacanas, mas tem todos os lados da moeda que o Master Podcast não vai defender.
A gente dá outra face, né?
Claro, sempre. A gente
é igual olha. O deputado Sivuca, que é um pré-bolsonarista, uma vez estava num debate fantástico, eu achei genial. E aí a mulher falou exatamente isso. Você é um homem que defende bandido morto, é bandido bom, bandido bom, bandido morto, enterrado em pé para não ocupar espaço. Ele falava essas coisas. E aí a questão cristã da outra face, ele chegou para ela: minha senhora, a senhora sabe o que é estupro, né? Sabe. A senhora sabe o que é atentado violento ao pudor? É estupro por via anal. Pois bem, se a senhora fosse estuprada, a senhora daria outra face. Nossa senhora. Pois é, as coisas são mais complexas, né?
Estão bem confusas. Mas, falando de política,
diga.
Vamos falar que você assumiu ser um mamador. Sou um mamador da Lei Rouanet.
Mas mamei eticamente. Eu saí do BBB, fui lá no MINC, no Ministério da Cultura, fiz um projeto de divulgação de poesia, palestra, sarau palestra, divulgo Fernando Pessoa, T.S. Eliot, Baudelaire e eu, claro. Entre outros grandes sarau, autores.
O que é um sarau?
Eu pegava um poema clássico de alguém, meu inclusive, e coadunava, encaixava ele a uma perspectiva popular. Política, religião, morte, casamento, sofrimento. Numa conversa que a gente está tendo aqui. Declamava. É para tirar a poesia daquele castelo de inacessibilidade que ela tem. E ia para colégio de periferia, ia para PUC. Fui pra puta que pariu, fui pro interior do Sergipe, fui pra vários lugares. Meu projeto foi muito espartano, não roubei nenhum tostão, gastei muito pouco, só comia e viajava. E tirei um capilézinho curto pra mim.
Agora, quanto? Posso saber quanto?
Muito pouco, menos que eu mereço. Mas, eventualmente, qual que é o problema da Lei Rouanet? Agora eu vou falar sério. Eu fiz essas coisas de maneira de sobreviver 3 anos, não me arrependo. Acho que o Estado tem o dever de levar, por exemplo, poesia, que é um gênero pouquíssimo afeito às pessoas hoje. Isso sim é um dever da Rouanet. Trazer, desvendar um tipo de arte
antigas,
que não é acessível, que não é acessível às pessoas. O que é uma filha da putagem? Sei lá, vou dar um exemplo aleatório. Uma Cláudia Leite, chegar lá, uma mulher que tem milhões de fãs, que se vende, pegar grana do Estado pra fazer um projeto de show, ainda cobrar ingresso. Aí sim, mas é culpa dela? Não, ela é escrota? Mas a culpa é do projeto que é mal formulado. Você chegar lá no MINC, no Ministério da Cultura, fazer um projeto bacana, você vai ser aprovado. O problema é a captação. Por exemplo,
assim,
aí um banco como o BMG, que me financiou, inclusive, o que ele vai preferir? A Cláudia Leite, que vai dar uma visibilidade gigantesca pro banco, vai colar a BMG na testa assim, o banco vai ter uma reverberação imensa, ou o Adrilho Jorge ficar recitando poeminha do século XVIII. É isso.
Por isso...
É, você não pode nem culpar ninguém. Você culpa um artista escroto que vai atrás de dinheiro do Estado. Eu não tinha nenhum tostão, saí do BBB com a mão na frente e outra atrás e fui. E mamei gostoso, mas mamei com ética. Foi um projeto muito bem feito.
Uma maneira de eliminar esses grandes, os grandes artistas, né, de entrarem na Lei Rouanet, era botar que é proibido o artista com mais de 15 mil seguidores no Instagram, em qualquer rede social. Pode ser. Se ele tiver mais de 15 mil seguidores, ele não tem que pegar Lei Rouanet. O problema é, tem muito cara também, tem muito artista ruim, principalmente de universidades, de faculdades, né? Professores de arte, eles tentam mamar na Lei Rouanet fazendo arte ruim, arte lixo, arte de festa. 99,8%. Então, esses também precisam ser eliminados, que eles fazem muito lixo.
É isso, o dinheiro da Rouanet aí vai para quem não precisa, porque a lei sempre é mal planejada.
Sempre.
A Cláudia Leite precisa de Lei Rouanet, pô?
Claro que não.
2 milhões de público lá, ela se vende totalmente pelo mercado. A Lei Rouanet deveria dar visibilidade a quem não tem.
Mas não era difícil você levar poesia? Porque você vê no BBB, por exemplo, tocaram agora tá o Leifert lá, né?
Sim.
Fazendo. O Bial, ele era um cara que recitava, fazia umas coisas. E aquilo dava um sono no público. Assim, eu tô falando, eu também sou criou. Não, era legal. Mas
ninguém entendia,
pra Globo aquilo era difícil. Porque não, você tá falando com 80 milhões de pessoas.
Cara, não sei, porque o BBB tem uma puta audiência e é a maior receita da Globo, porque é um programa barato e gera muita reverberação.
Sim,
e o Bial, eu acho, eu tenho uma grande admiração
por ele,
sou, gosto muito dele. Tá meio puto comigo, mas gosto muito dele. Mas, eventualmente, o que ele fez foi fantástico. É um sonho que eu tinha, que eu falei com ele também. O Neil Pop é o erudito.
Uhum.
Ele sabia do potencial de venda daquilo, aqueles personagens sendo desnudados, né, que a gente já falou aqui. E ele dava uma narrativa literária de grande autor para aquilo. Se o público, parte do público, não entendia parte do que ele entendia, foda-se, mas assistia do mesmo jeito.
Sim, claro.
E a quem entendia, você percebia o aspecto profundo naquele, ainda que tenha aquele tanto de débil mental lá. Mas o Bial sabia descortinar esse lado profundo das coisas, das pessoas e das relações. E no meu BBB, por exemplo, eles melhoraram a trilha sonora que colocavam quando eu aparecia.
Que
era maravilhoso.
Que ano que foi o seu?
2015. Eles colocavam um bar pra mim. Eles colocaram um Chico Buarque pra mim.
Ah, mano!
Eles colocaram eu recitando meus poemas. E aquilo vendeu. Ou seja, então, o Gilberto Gil tem uma boa frase que eu acho que é o seguinte. O povo sabe o que quer. E geralmente quer muita coisa ruim. Mas o povo também quer o que não sabe. Você acha que o povo só quer funk, ostentação, axé music? Não, o povo tem um lado sofisticado que tá adormecido, porque ele teve uma educação desgraçada. O cara que nasce na favela lá das Pitangueiras, lá não sei aonde, só tem acesso a funk, ostentação, a esfrega novinha no chão, sei lá. O cara não sabe o que é bom, e quando ele começa a ter contato com o que é bom, ele pode aprender.
Mas
então
acho
que a mídia tem esse valor também. Você pode adequar, sim, uma linguagem popular a um princípio mais profundo, mais artístico. Já fez, a Globo já fez isso.
Mas se você
A Vida Como Ela É, do Nelson Rodrigues, era isso, era literatura pura e fazia um puta sucesso. Já foi tentado, não foi a primeira vez.
Você acha que você pegar um indivíduo imbecil, e coloca de um lado música clássica e poesia e somente.
Não é assim, né?
E de outro lado você coloca funk e comida e Coca-Cola. Você acha que ele vai...
Não, o imbecil, ao primeiro momento... Ele vai
ser curado?
Ele vai... Não, não é clássica? Assim, não é instantâneo. Não é instantâneo. Assim, se você colocar assim, essa dicotomia, pipoca com, sei lá, fala um artista ruim, com Rick Martin, do lado.
Todos os artistas...
E Beethoven e Fernando Pessoa, é lógico que ela vai pra pipoca e o Rick Martin, entendeu? Agora, eventualmente, isso é um processo longo. O que o BBB fazia nesse sentido? Ele unia as coisas. A roupagem do BBB é pobre, é adolescente, é pop, é ridícula. Ah, os caras lá estão na festa. Mas se você olhar com olhares eruditos, profundos, você vai ver que é um desnudamento de caráter. Que é o cara lá que se vende, na minha edição teve isso, o cara que se vende como assistente social e se revela um filho da puta enorme, entendeu? Uhum. Agora, para quem sabe ler, quem sabe ver isso, é um puta programa. São camadas de entendimento. E a pessoa que não está vendo isso está aprendendo alguma coisa. É o que Shakespeare fazia. Shakespeare falava para a massa. As peças dele tinham assassinato, adultério, traição, uma série de coisas assim que eram elementos populares que tem qualquer obra de quinta categoria. Só que ele trazia uma filosofia muito profunda para quem sabe ver. É a questão do palimpsesto, são várias camadas de percepção. Você atinge o populacho e você pode trazer aos poucos o populacho para uma aprendizagem mais profunda sobre o que é a vida.
Se a Globo colocasse no horário nobre poesia, não sei o que, acho que não, com o tempo não. Ia, não dá, né?
Não, assim não, tem que fazer, por exemplo, o Bial fez muito bem isso.
Então,
ele colocava literatura dentro de um programa, entre aspas,
pop, né?
Pop, entendeu? Ele fazia isso, o cara citava Fernando Pessoa.
Mas era a parte mais refutada do programa, eu garanto, não por ser ruim, porque o pessoal...
Não era assim, as pessoas faziam ironia, mas as pessoas achavam bonito. Às vezes o cara nem
entende. Eu gostava das poesias dele. Às vezes eu tirava uma soneca.
Mas você falou que se substituir a novela...
Você tem que misturar as coisas. Não, eu acho legal. Não,
se você colocar o Fernando Pessoa, recitando Fernando Pessoa lá,
e a novela... Não vai dar.
É lógico que a novela
vai ganhar. Se substituir a novela.
Mas não é assim, você tem que
entrar. Se colocar o Lorde tocando piano no BBB, a galera vai dormir.
É igual quando você faz um sexo, você enfia um dedo no lugar barato. Assim, você vai enfiando a coisa aos poucos. Até a pessoa se sentir bem e tendo um certo prazer com o dedo enfiado ou com uma poesia introjetada em meio ao universo.
O conhecimento vai devagar, é homeopático. Ele pode dar.
Toda educação é devagar. Se você chegar para um menino de 6 anos, ó, exemplo clássico.
Sim.
O menino de 6 anos chegar para ele, escuta isso aqui, o Mozart
e vai odiar.
Uma poesia.
Ou escuta o carrossel. Ele vai querer o carrossel. Ou seja,
um menino de 6 anos é a mesma coisa de um cara de 30 anos que foi educado a vida inteira com funk barato.
Entendi.
Ele vai ter que ter um longo processo.
Mas o cara que foi
metralhado... Ele não vai querer esse longo processo. Então, o que a mídia pode fazer? Fazia, tem feito cada vez menos. Colocava elementos de grande arte dentro de uma programação popular. Citei o BBB, estou citando agora, por exemplo, A Vida Como Ela é, do Nelson Rodrigues, que fazia um sucesso estrondoso.
Se você pegar um cara de 20 ou de 30, de 40, que foi metralhado pelo funk, pelo axé music, qualquer coisa que seja popular... Tem cura devagarzinho, mesmo com 30, tem 40 cura, anos.
Mas é difícil, não é uma coisa utópica. Tem que ter
doída essa cura.
Uma revisitação da programação midiática. E tem que querer... Não é melhor
esquecer eles e educar as crianças?
É, deixa essa geração
pra merda. Deixa a geração
imbecil. Assim, eu fico triste, porque...
É perdida a geração, então, você acha?
Não, olha, deixa eu te falar uma coisa.
Lost todas Generation.
Até na época de Shakespeare, a maioria das pessoas é idiota.
É.
É inerente ao ser humano.
Eram muito mais do que hoje.
90% das pessoas é idiota.
O Shakespeare não vai mudar é dos anos 1500, né?
O século XVI.
Tá.
1500. Dali então, as gerações foram apodrecendo.
Era todo mundo analfabeto.
A maioria era analfabeta, não era assim. Só que a arte...
Mas só chegava nos castelos, a cultura.
Não. Shakespeare fazia arte pro populacho também, aquelas redomas, assim. Os mas era pouco. Estranhos. Os caras viam Shakespeare e não sabiam ler. Aí gostavam da cena de assassinato. Alguns... eram tocados pela maestria e percebi que aquilo era mais complexo. Mas quem tem uma percepção mais profunda da vida é uma minoria. Não estou sendo elitista por isso.
Não.
Isso em qualquer sociedade, quer seja na brasileira, quer seja na Inglaterra. Só que na Inglaterra a pessoa tem acesso à alta cultura. Aqui não tem. É. Ou seja, você pode ter acesso à alta cultura, você tem 80% de chance de continuar um débil mental. Agora, aqui você não tem nem a chance de sair da possibilidade da mediocridade. Aí fica difícil, não tem nem acesso.
Pô. Mas, por exemplo, você ir até a Sala São Paulo, você tem que acordar cedo, pegar um monte de trem,
vai
ir até
assaltado.
Lá, pagar a entrada, perder tempo pra ver um.
O negócio você não música. Entende, inclusive, provavelmente.
Não é melhor ir pro baile funk, que no baile funk.
Mais divertido, né?
É mais divertido. Você vai tomar uma pinga e corre.
Conversa com
melhor a champolinha. Eu não ligo quem que vai pra champolinha, vai pro entretenimento. Eu já fui em bailão sertanejo, eu sei que você foi também, pra pegar uma champolinha. Já torturei meus ouvidos em nome da minha urgência sexual várias vezes.
Então,
já me vendi. Todo mundo se vende.
Eu que toco piano, eu que gosto de música clássica, eu prefiro ir pra balada tomar uma cachaça, ouvir um funk, do que ir na Sala São Paulo ouvir aqueles caras chato velho lá, regendo aquela... Mahler, Schoenberg, que é chato pra
galera. A arte demanda atenção. Arte demanda atenção, concentração. Não é sempre. Eu também não tô querendo dizer que sai daqui e vai ver Mahler todo dia. Não, vai fazer entretenimento. Arte é exceção. Só uma coisa,
eu prefiro ir nesse baile se tiver umas champolinhas.
Mas é
agora,
isso.
Se for, aqueles bailes cheios de homem, balada cheia de homem,
não.
Sai pra...
Eu vou por urgências sexuais. A música eu acho uma bosta. Assim, sei lá, você gosta. Mas eu acho uma porcaria. Mas eu vou por urgências sexuais que, em geral, nunca são satisfeitas. Porque quem sai pra dançar, por exemplo, é mulher. O homem sai pra pegar mulher. Vou ser sincero.
É mentira.
E acaba dançando.
Mulher que fala que foi pra dançar é mentira.
Sai pra pegar homem? Não,
é pra dar.
Não, mulher não gosta de sexo, não.
Não. Amigo. Ela vai escolher. Ela vai pra escolher um cara pra, com dinheiro pra dar.
A mulher idealiza o homem. O homem é que é, tem que ter ou muita inteligência. Inteligência não existe mais. Ou muita beleza, ou muito chá. Ela tem que ter algum poder que ela vê no cara. Sexo, pra mulher, acho que é uma questão de poder idealizado. Ou financeiro, que eu também não ligo. Ou intelectual, ou moral, ou de beleza. Ela tem que respeitar o cara e ser um pouco subserviente a ele. Os feministas vão me matar. Mas a questão é essa. É o macho provedor que cuida da sua prole e da mulher que engravida. Tá lá no DNA, entendeu? Você acha que mulher gosta de feministo sensível? Ela tá cagando e andando. As mulheres as feminazes que me odeiam, lá na Jovem Pan, querem dar pro Delari. Quer dizer, algumas só. Não são todas. Não quer dar pro Delari, não. Ele diz.
Ele falsifica.
Ô, gente, eu não tô falando de ninguém em específico, tá? A maioria das mulheres da Jovem Pan são muito interessantes, mas enfim.
Você acha que você conseguiu cumprir sua meta com o seu sarau? Você acha que você levou cultura? Realmente, porque é isso, né? O Lei Rouanet, você ganhar um dinheiro governamental pra levar a cultura ao povo que ainda desconhece isso. Você cumpriu a sua missão?
É uma aí sim eu concordo com o dever do Estado de alguma forma sanar esse gap, nessa diferença. Fazer um Estado didático, né? Levar, por exemplo, poesia, que é uma arte de pouquíssimo acesso, de pouquíssimo interesse das pessoas, a quem talvez tenha algum tipo de interesse em ouvir, ou ver, ou ler, né, poesia. Não é... se a gente depende tudo de mercado, aí a gente só vai consumir Carla Pérez e música de bunda, né? Sim. O mercado, eu sou um liberal, mas a liberdade, ela pressupõe uma consciência de cidadania, uma consciência do que você vai fazer com a liberdade. Se você não conhece nada de interessante, a gente tá falando aqui que o sujeito que nasce ouvindo funk e concentração, ele vai usar a liberdade dele de maneira porcaria. Ele só vai consumir porcaria, só vai fazer porcaria e vai ser um cidadão porcaria. Porque sem uma alta cultura e uma grande arte, não existe grande nação. Entendeu? Isso é fato. Um país sem uma grande cultura não tem. Eu tentei fazer a minha parte. Se eu conseguir, aí é outra coisa. Você tem que fazer a utopia do possível, né? Você te leva a poesia, fui pra escola de periferia, pobres pra caramba.
Mas você recebeu um feedback de alguém que falou, agora eu estou lendo mais. Então você já cumpriu a sua missão. Sim,
algumas pessoas chegavam. E assim, é uma ignorância da gente. Por exemplo, eu fui no interior do Sergipe e tinha poetas mirins.
Legal.
E assim, no meio, pobre. Às vezes, quase miserável. A educação não necessariamente ela necessita de um status quo financeiro. Às vezes, você encontra no interior do Sergipe... O interior de Minas é menos, mas o interior do Sergipe tem uma alta cultura fantástica, assim, de legal. Gente que lê poesia, lê literatura. Eu tive grandes e boas surpresas. São exceções, mas são as exceções que fazem a grande arte e a grande cultura de um país.
E você acha, então, que... E você acha que foi barato... O que você ganhou valeu a pena ou valia mais ou valia menos?
Não, valia muito mais, mas eu tenho que sobreviver. Eu ganhei pouco, o meu projeto foi baratíssimo.
Entendi. É difícil. Eu precisava fazer isso aí também.
Ganhei pouco. Aí a gente vive utopicamente, Vieteiro. A gente não pega ninguém. A gente ganha pouco. Então, no fundo da gente, a gente é meio herói. Você faz uma. Você
sabe
é um puta
o que me irrita,
pianista.
Adrilis, quando eu vou tocar piano em alguma música clássica e a pessoa não olha.
Nossa, eu já vi isso, hein?
Ela não
eu
olha.
Já vi.
A minha mãe, uma vez ela chamou um tio. Olha ele tocando piano. Aí eu fui tocar lá o Estudo Revolucionário de Chopin, uma coisa dificílima.
Sim.
Eu comecei a tocar, eu dei o primeiro acorde, o cara saiu.
O cara foi pegar um pão de alho na churrasqueira.
Isso aí me ofende profundamente. Você não acontece isso.
Coçarão.
Você vai recitar uma poesia e as pessoas se retiram.
Eu fiz isso pra plateias grandes, né? Mas eventualmente tem sempre alguém que dispersa, sai, ainda mais adolescente, mas a maioria prestava bastante atenção.
Mas é ofensivo.
Artista tá aí pra ser ofendido, meu filho. Artista leva, tá aí pra levar na piroca no rabo, pra levar desprezo, menosprezo. A gente, no fundo, é utópico. Senão você tava aí vendendo, enfim, funk ou ostentação, não é o seu caso.
E tem uma coisa também, o artista verdadeiro é aquele que dá a cara pra bater. É o que sai pra falar.
Sai da caixinha.
Que ninguém se importa
sai com da caixinha.
Música clássica e poesia. E vai fazer. Porque a maioria dos caras de faculdade, que faz faculdade, é professor de faculdade de artes em geral, fica criticando. Você deve tomar crítica. Ai, o Adrilles é um poeta pop, então é uma porcaria. Você foi lá, você tá indo aguentar. Você é macho de executar a arte e não ligar.
No fundo, a gente é utopista. A gente faz uma coisa que você sabe que quase ninguém vai ler, vai consumir. Mas você vai, aí você vai por outros caminhos. Você vira palpiteiro da Jovem Pan, você vira comentarista político, você vira radialista, você vira um tanto de coisa para trazer sua mensagem de alguma forma e ser ouvido e ter algum tipo de ressonância. É utópico? É. Mas sem os malucos utopistas, a sociedade e o mundo teria evoluído de forma alguma.
Qual que seria o teu sonho, Adrilles? Que você fosse assim, que a poesia fosse igual o futebol, consumido por todo mundo. Você chegasse lá no estádio do Morumbi e todo mundo, Adrilles, assim seria.
O meu sonho é receber nude.
Receber nude?
Primeiro é receber nude. Eu nunca. Não, recebi uma vez nude de uma moça. Só recebo parabéns de senhora de 68 anos. Mas assim, tudo bem, não tem essa utopia.
Era um nude bonito?
Um poeta. Era bonito. Esse era. É uma senhora, mas bonito. Eu não tenho um sonho. Nunca
era
vai.
Uma
poesia,
milfa.
Por exemplo, nunca vai ter um grande apelo popular. Nunca vai. Mas assim, eu queria que tivesse pelo menos a possibilidade de reverberação. Que já teve um Drummond, um Fernando Pessoa. Sim, hoje parece que a sociedade brasileira, sobretudo a brasileira, está tão medíocre que não é afeita a arte de alto padrão.
Hoje em dia é meio associado assim, inconscientemente, a uma coisa meio cafona. Eu não sei nem porquê.
Porque é ruim. A maioria. O problema. O Milor Fernandes falava uma coisa que é cafona. Genial. Não, é poesia. Não, poesia. Ainda mais poesia.
Igual
piano. Não é enfadonha.
É igual o piano clássico. É enfadonha.
Mas você gosta, pô.
Eu gosto.
Não, é legal.
Não é enfadonha quando você
sente. Mas ele não consegue chamar a atenção das pessoas.
Uma música de 10 minutos. Ela é enfadonha. Uma poesia.
Não, não é enfadonha.
Não é pra você.
Não é enfadonha.
Mas pra maioria das pessoas.
Ela demanda uma concentração. Que não tem, você não precisa quando você ouve uma canção sertaneja. Agora, a poesia tem uma coisa pior. O Milor Fernandes fala uma coisa, eu repito. Poesia é 1% daquilo que se diz poesia. Então tem muita poesia ruim.
Ruim.
Aí a pessoa associa poesia àquela coisa de cavalinho azul, eu amo minha mocinha. Não é isso. Baudelaire falava até de cadáver, falava da essência do mal, eu falo também.
Mas sei lá.
Poesia fala de tudo. A boa poesia, só que tem muita poesia ruim e tem muita literatura ruim também, né?
Mas eu acho que a poesia ela é enfadonha por natureza. Porque é um texto difícil.
Não é
enfadonha.
É igual
ler um contrato.
É difícil.
É igual ler um contrato.
Você coloca aceito e vai embora.
Não é isso. Você vê você ouve a nona sinfonia de Beethoven, é uma hora. Você tem que ficar quietinho, você tem que prestar atenção.
Mas
quando você pega o negócio da coisa, é maravilhoso. Não é enfadonha.
Eu, mestre das champolas, eu não paro para ouvir uma sinfonia. Eu não vou parar e falar assim.
Você é mentiroso.
Ah, nossa, ele foi de mi pra fá.
Você tem.
Eu não falo. A única ocasião em que eu escuto uma música com atenção é quando eu preciso aprendê-la pra tocar.
Você tá falando que você faz tudo de maneira técnica e profissional?
Tudo de maneira
técnica. Você não tem tesão e paixão na música clássica mais?
Eu não escuto.
Ele perdeu já, porque ele não toca com
os amigos. Eu não escuto música há mais de 15 anos. Eu não pego e dou um
pronto. Você faz de maneira técnica e automática?
Tudo é só pra aprender.
Mas o que que te dá prazer, além das champoulas?
A equação. O que é
matemática da música?
Uma música é uma equação que ela fica no cérebro. E você fica tentando resolver essa equação.
Mas isso é o substrato, isso é a forma, não é o conteúdo. A equação por exemplo, a versificação de um poema, a técnica, ou a equação matemática da música, é um meio pra você atingir uma técnica sublime que fala alguma coisa que toca a alma das pessoas.
Não, mas
se você fica só na equação e na técnica, você perde o sentido vital da arte.
Mas o que me dá prazer numa música.
Sim.
É uma equação, eu escuto três notas, e aí eu quero resolver a equação, eu quero terminar. Eu acredito que todo mundo
Mas
é
assim. A emoção?
Que emoção.
Não a tem música emoção. Foi feita pra dar emoção, pô.
Emoção nada.
Não, acho que sim.
Emoção nada.
A equação é o meio. Emoção, o fim em si mesmo é a música.
Você tem alguma emoção, por exemplo, numa música de filme lá, de tensão? Por que, que você fala que essa música é de tensão, essa é de terror, essa é feliz? Porque você lembrou do filme. Isso aí vem lá do teatro.
Não, a música, vem lá do teatro. A música prescinde de imagem, a música é boa. Você pega uma patetique de Beethoven, você sente um trem esquisito.
Não sente absolutamente
nada. Seu rabo, vinheteiro. Você sente. A música foi feita pra dar emoção. Música de equação? Você tá achando que é equação fatorial, caralho?
Quando você ouviu a patetique aí que você falou, se você ouviu ela numa cena do filme do Beethoven,
não, tem triste, nada a ver.
Você vai lembrar.
Você tá falando, o cara é música erudita, tá falando que a música vive a reboque do cinema.
É, não.
Eu vou te dar uma aula de música. Vou te dar uma aula.
Não é. É o que você lembra. Tudo. Aí você.
A música.
Ou no momento. Por exemplo, você tá pegando, dando uma dedilhada numa champolinha. Você escutou uma, dentro do carro. Aí você escutou a música tal. Você vai lembrar daquela
música. A música ela tem como escalas. Por exemplo, por que a música, o funk, que a gente falou várias vezes aqui, faz sucesso? Porque ela fala a sua sexualidade mais animalesca. Todo mundo é meio punheteiro, meio tosco, meio fezes. Agora, quando você pega uma, sei lá, um Requiem de Mozart, ela fala a sua transcendência. Então, você tem que prestar mais atenção e ela vai acionar sentimentos mais profundos seus que não estão ligados à sua genitália ou aos seus apetites mais baixos. Então, quando você tem uma geração que só ouve música funkeira, vulgar, você tem uma geração mais vulgar. Você tem uma geração que ouve coisas mais sublimes, como Mozart, o Requiem de Mozart, você vai ter uma geração que não abandonará a sua genitália, seus prazeres baixos, mas saberá reconhecer seus prazeres e seus interesses mais profundos.
O que faz sucesso no funk é a simplicidade dele.
Mas é isso, fala os instintos baixos.
Muita nota, um cara muito ignorante, ele não vai gostar de uma música.
Porque ele não teve uma educação devida, não teve
a impressão devida. Então, a pessoa muito imbecil, que é a maior parte da população brasileira, é de imbecis.
Não, do mundo.
Vai,
não é só da brasileira.
Do mundo. Ela vai apreciar uma coisa simplificada. E quando essa coisa simplificada, um funk, fala um palavrãozinho, fala uma grosseria, ela fala, nossa, se ali está falando um palavrão, também vou falar.
É, ela fala seus instintos baixos, seus apetites do baixo ventre. Ela falando, pega a mulher, arrebenta ela. A música clássica, a música erudita mais bem produzida, ela fala a instintos sublimes, de elevação para além da sua sexualidade vil e animal.
Olha, eu tenho uma notícia muito importante. Diga, o superchat está aberto. Acabou de sair o superchat, então você que tá vendo esse papo maravilhoso com a Adrilles Jorge, tá pegando fogo, a gente vai ler alguns dos superchats incríveis que
estão... Já estão pagando?
Já estão, ó, o Lordão
já tem dinheiro pra nós aqui?
Eles pagam pra gente falar?
Isso é bom, hein?
Vamos lá, e ó, mandaram aqui, vamos deixar pro final que a gente lê melhor.
Vocês querem falar de política? Tem umas...
Vamos, assunto vamos político. Falar, eu parece que
estou muito erudito.
Foi o Olavo de Carvalho, parece que ele é uma figura polêmica, sim, né, da direita.
Sim.
E ele elogiou você, foi isso que eu li na internet?
Sim, o Olavo foi muito,
mas que você
muito
tem pra falar dele?
Ah, foi na época, antes de eu entrar, por exemplo, no BBB, ele já me dava a maior força. Eu era aquele poeta de boteco, publicava na internet, embora seja muito bom. E ele falava, olha, você é um cara que é um poeta completo, que eventualmente você faz uma coisa que quase ninguém mais faz no Brasil, que é poesia. Uhum. Então, foi quando eu entrei no BBB, ele soltou esse tweet. Um poema do Adrilles vale todo esse programa de merda. E não importa quem vai ganhar. E aí eu recebi também umas cacetadas, assim, mas ele foi, fez o prefácio do meu primeiro livro, foi muito generoso comigo, eu devo muito a ele.
Ele foi bacana.
E um grande pensador, né, conservador brasileiro.
Que ele é uma figura bem polêmica, mas...
Abriu uma seara, né, você tinha uma ditadura, de uma hegemonia, de um pensamento de esquerda, né, tudo bem, não tem nada contra o cara ser de esquerda, ser progressista, mas quando você tem uma ditadura subliminar na mídia, nas universidades, em todos os postos culturais, aí você cria uma dificuldade de acesso à liberdade de expressão. E que quando a gente vê essa ascensão de um neoconservadorismo, em grande parte, aberto pelo Olavo, aí você cria exatamente esse elemento de polaridade, né? Das pessoas querendo... Porque elas perderam a hegemonia do discurso, né?
Tá. é que a gente tem o presidente, que é o Bolsonaro, que começou com um discurso bem bacana, todo mundo comprou a ideia dele, e agora tá uma coisa assim, meio confusa, tal, talvez a galera não esteja concordando tanto. O que você tá achando do...
Eu discordo da premissa da sua pergunta, eu não acho que todo mundo comprou a ideia dele, não. Ele foi massacrado pelas hostes progressistas, só que a maioria da população... O Bolsonaro foi um sintoma, guru. Um sintoma dos exageros que a gente estava falando, inclusive aqui, do politicamente correto.
Que nem o Trump, você acha?
Sim, é o mesmo fenômeno.
A mesma coisa.
Mesmo fenômeno. O que acontece? Você tinha, por exemplo, eu citei esses dias, a Mariana Chaui, que é uma intelectual de esquerda,
muito esquerdaça, da USP.
Que ela tem um discurso dela que eu acho que é sintomático nesse sentido. Ela fala que eu odeio a classe média. A classe média é tudo de burguês. Todo mundo nojento, todo mundo fascista, racista. E aí o cara que é operário, que trabalha, que tira o seu dinheiro lá na vida, é chamado de racista, nazista, fascista, homofóbico, tudo de ruim. Para uma esquerda progressista,
que cria essa ditadura...
Ele trabalhou, né, a vida inteira, não tá, nunca oprimiu ninguém, nunca sacaneou ninguém. O cara... É chamar de racista, nazista, fascista, pra essa indústria do politicamente correto. Você fala, eu fiz uma piada de humor negro, racista. Eu acho que mulher não quer trabalhar como executiva. Machista. O cara encheu o saco isso de maneira tão forte. Isso se somou ao fato de o maior partido de esquerda do Brasil ter feito o maior esquema de corrupção da história da humanidade, já visto.
Nossa.
Aí os caras encheram o saco. Aí chega um cara meio tosco, meio maluco, igual o Bolsonaro, que tem seus arroubos, seus exageros, e fala que... Não, que bandido tem índole, porque a maioria da população é pobre, honesta e trabalha e não vira bandido. Ou seja, vai desmitificando esses clichês da esquerda. O cara vira um sintoma, ainda que um pouco exagerado. E leva a eleição. Só que as hostes progressistas, o projaquistão, acham um absurdo. Um cara que faz piada com gay, um cara que faz piada com mulher e vai perseguir negros, vai perseguir mulheres, vai perseguir homossexuais. Não aconteceu nada disso. E aí toda a mídia hoje fica apavorada porque não aconteceu nada e fica criando um fascismo imaginário. E a mídia que eu falo é o executivo, o judiciário também. Sim. Chama o cara de, genocida, nazista. Pô, nazista persegue etnia, cara, mata as pessoas. As pessoas ficaram loucas, perderam a voz. E elas perceberam que pelas redes sociais as pessoas falam por si mesmas. E essa voz da população não é exatamente essa voz... Dessa elite cultural progressista que a gente tem no país.
E o Adriz, você não acha que esse negócio do político... Esse negócio do politicamente correto é mundial.
É, mundial. Você
não acha que tem alguma entidade, alguma força, alguém que, por trás disso, forçando isso a acontecer por algum benefício?
É mercado. É mercado. Você está entrando na seara da... Tem muita gente que acha que é teoria da conspiração, do globalismo, né? Essas políticas identitárias de opressão de negros, mulheres, é aquilo que a gente chama de marxismo cultural. Né? Marxismo cultural surge, por exemplo, dá uma pequena história aqui. Na Revolução de 17, o Lenin, o Stalin, eles achavam o seguinte. Ao primeiro esboço revolucionário, o proletariado, na época chamava os pobres assim, né? Ele vai se unir a nós porque ele quer parar com esse negócio de exploração capitalista. O que aconteceu nas décadas vindouras? O povo melhorou de vida. O capitalismo tem trazido sistematicamente pessoas da pobreza. Melhorado sistematicamente a vida das pessoas. Aí os comunas ficaram malucos. Aí o que eles resolveram fazer? Não, a gente tem que atacar. É a cultura que alimenta o apreço pelo capitalismo. E aí você tira o foco dos proletários que queriam realmente ficarem melhor na vida capitalista. Você tira o foco disso... E o oprimido vira o negro, a mulher, o gay, qualquer coisa, a mulher... Tudo e qualquer coisa. Aí você cria aquela coisa romana, divide e reina. Você cria conflitos entre pessoas e alimentadas por grandes ricaços que querem manter seu poder, alimentando esses confrontos e alimentando... O George Soros é um exemplo, para não falar que eu estou sendo abstrato. E ativam dinheiro, jogam dinheiro em pautas identitárias politicamente corretas para cercear a liberdade de expressão das pessoas e manterem o poder. Falei, não, nós temos que fazer um governo de cima para baixo... para reeducar a natureza humana. Todo processo de reeducação da natureza humana, eu não estou dizendo... Claro, não sou boçal o suficiente para dizer que negros nunca sofreram nada, nem mulheres, ninguém. Isso é fato, isso é história. Sofreram discriminação maior, sim. Só que você cria esses ressentimentos, explode tudo, exagera essas injustiças, coloca preconceito onde não tem, para as pessoas criarem esses tipos de conflagrar em conflitos, dividir e reinar. Agora, quem são essas pessoas? Não sei, mas tem muita gente que lucra, multinacionais que lucram. Você vê empresas, por exemplo, que investem muito mais numa emissora como a Globo, que é politicamente correta, do que na Jovem Pan, outras emissoras que não têm esse apelo politicamente correto e identitário. Então, é um mecanismo vasto, longo, complexo, de multinacionais capitalistas que usam dessa prerrogativa progressista de reeducação da natureza humana, porque elas lucram com isso. O vitimismo lucra, né? As pessoas que se sentem tolhidas e ressentidas com isso, elas dão dinheiro a quem dá voz a elas. Então é um sistema bem complexo esse que você perguntou.
Voltando ao Bolsonaro, você está contente com o governo dele?
Eu não estou contente com governo algum. Eu acho o seguinte, ele foi acusado e disseram que ele ia perseguir mulheres, negros, gays, já falei isso aqui, não aconteceu nada disso. Ele continua sendo acusado de genocida fascista. Agora, é um cara que teve um ano promissor, o ano passado, os números estão aí, ele reduziu 22% da criminalidade, ele deu emprego para as pessoas, entendeu? O que ele fez, ele cumpriu. Agora, tinha uma pandemia no meio do caminho, ele mesmo alertou para o fato desse isolacionismo estúpido de ficar 3-4 meses dentro de casa ia causar uma ruína danada, que não ia adiantar nada. Ele, que não é cientista, ele acertou perfeitamente isso, da maneira tosca dele, meio agressivo, mas acertou. A Argentina está lá. 4 meses isolada, o vírus não tinha chegado. Chegou agora, está morrendo gente, eles estão fodidos, está com um governo socialistoide lá, que agora está ditatorial, está estatizando o mercado privado. Ou seja, tudo que ele disse,
você da maneira atabalhoada... Você vê isso um perigo, estatização da telefonia?
É total. O
que pode acontecer?
Você impede um mecanismo básico do capitalismo, que é a competição. Impedindo a competição...
Todo mundo vai embora.
Você não cria serviços de qualidade. Você cria a possibilidade maior de corrupção do Estado, corporativismo, e a população se fode. Todo governo de esquerda é assim. Você promete igualdade em nome do sacrifício de liberdade. A liberdade vai embora, a igualdade vem, mas na distribuição da miséria. Cuba foi assim, Argentina está sendo assim. E aí você distribui a miséria e você cria uma única casta privilegiada, que são os donos do poder.
Inclusive, você teve uma treta muito louca com o Guilherme Boulos, é isso? Ele mandou você tomar no Lulu.
Tomou no cu e a merda. E a merda.
O que, que foi? O que, que foi essa
merda? Foi uma questão de ditadura, eu não lembro direito. Eu falei do Marighella, que era um torturador de estimação da esquerda, acho que ele não gostou muito, acho que foi isso. E ele falou do Ustra, e eu falei, esse aí também tem fama de torturador. Aí ele ficou puto que eu falei que tem fama de torturador. Mas a questão que se coloca é, o Marighella se assume. Na carta lá do revolucionário, ele fala, eu sou sequestrador, eu sou assassino, tem que matar, tem que enganar, tem que sequestrar, tudo em nome da revolução. O Ustra, que eu nunca fiz um elogio pra ele, acho uma figura meio esquisita realmente, nunca confessou que era torturador. Dizem que ele era. Eu acredito até que ele tenha sido, né? Mas numa guerrilha que você tem do Estado contra movimentos revolucionários, pecados são cometidos. Nunca que eu vou endossar qualquer tipo de tortura como a esquerda fez e faz. Uhum. Falando que o Marighella era um herói nacional e branco. O cara era azul, preto, igual a Asa da Graúna. O cara fala que ele era até branco. Você viu tanto que a esquerda reescreve a história. E eu acho que eu falei isso tudo pro Boulos, alguma coisa nesse sentido, ele ficou aí puto. Ficou porque eu falei do aí pegaram só a fala que eu falo da fama de torturador, como se eu estivesse endossando o Ustra. Nunca fiz meio elogio ao Ustra, nem ao nenhum torturador, como eles fazem ao Marighella. Aí me mandou a merda tomar no cu, mas ficou tudo bem no final.
Se qualquer um de esquerda quiser vir aqui contar outras histórias, estamos totalmente abertos.
Eu não passo pano pra torturador nem de direita nem de esquerda. Toda a esquerda passa pano pra torturador, passa pano inclusive até pra Stalin, que matou 20 milhões de pessoas.
Como você fala lá na Jovem Pan, que ecoa pro Brasil inteiro, é uma coisa muito megalomaníaca e tal, você acha que está sendo perseguido pela esquerda, alguma coisa assim ou não?
Não, eles me acham ser ridículo. Eu me acho ridículo. Até o Tutinha me acha ridículo. Tutinha me mandava mensagem, gosto muito dele, me manda tomar no cu toda hora. Se coloca como um jornalista sério. Agora, eventualmente, eu gosto dessa desconstrução do papel de um comentarista sério. Eu não vou ser igual o Constantino, que é genial, ou Augusto Nunes. Eu tenho meu estilo, eu acho que a vida não tem sentido nenhum, eu gosto de humor escrachado, eu gosto de contestar aquilo que eu mesmo digo, então talvez eu esteja lançando uma nova seara de comentaristas estranhos, assim, estranhos, ao mercado. Né? Até o momento que eu não for demitido, eu vou tentando fazer alguma coisa original. E aí não sou perseguido. As pessoas me acham, sei lá, patético. Agora, nunca me leram, nunca leram o que eu escrevo, não prestam atenção direito no que eu disse. As pessoas prestam atenção na forma. É. E eu gosto de brincar com essa forma. Não é brincar, eu sou assim. Brincar com a forma ridícula de alguma coisa que pode ser profunda. Eu tento fazer isso.
Mas você não acha que isso pode ser uma espécie de um carisma seu também? Não você sei, se colocar como uma pessoa estranha? Se você fosse exatamente normal ou um galã, ninguém iria prestar
se
atenção.
Se o Tutinha não me demitir, eu acho legal. É,
aí você continua nessa linha.
Entendeu?
Né?
Aí eu causo estranhamento. Eu não tô dizendo, claro. Não tô me elogiando.
Não. Jornalistas sérios, pra mim, são todos chatos.
É
chato.
A maioria é medíocre. Eu me incomoda a seriedade. E Outra coisa que eu falo, tem gente que tem ódio, jornalismo é muito mais entretenimento.
É,
né? Você fica vomitando, eu fico vomitando opinião, eu fico às vezes me contestando.
Você
pô, é isso que eu falei?
É uma crônica, você faz uma crônica falada.
Você é obrigado a dar opinião, você fala de 12 pautas ao dia, lógico que tem alguma coisa que eventualmente você pode até se contestar. Mas você tem que falar de maneira veemente, enfim, incisiva, como se tivesse certeza absoluta. E ninguém tem certeza absoluta de porra nenhuma na vida. Toda verdade tem um certo relativismo. Claro que existe verdade factual, a pedra cai na sua cabeça. Não sou um relativista também. Mas, eventualmente, você desconfia de si mesmo, você tenta construir uma percepção de mundo, mas ela vai ser sempre falha, que a realidade é muito mais abrangente que a sua percepção, né? Por isso que toda ideologia é ridícula. A ideologia tenta aprisionar a realidade dentro de um esquema. Eu tento abrir isso, né?
Sem citar nomes, você tem algum colega seu jornalista que você acha que tem a verdade absoluta na cabeça?
Não, a maioria tem certeza que tem a verdade absoluta na cabeça.
Mas você não acha... Eles não têm essa autocrítica.
Jornalista é pior que advogado.
Mas você não acha advogado... que eles estão atuando quando eles...
Não, acho não, que não.
Eles
advogado,
acham que eles são poderosos,
advogado, né? Ele é um bicho filho da puta, porque ele vai distorcer a verdade para melhorar a vida do cliente. Mas ele sabe que ele está distorcendo a verdade. Jornalista, não.
Ele acha
jornalista,
que tá falando a verdade.
Ele acha que ele é a verdade. É um imbecil, né?
Porque a gente tem esse problema na internet. Você procura uma coisa assim na internet, aí você vai procurar nos grandes, na grande mídia, para ver se é verdade. Então, será que isso não faz o cara achar que ele é poderoso? Por exemplo, caiu um avião, um Sim. exemplo. Aí saiu no Twitter, saiu no WhatsApp. Ó, caiu um avião, não sei o quê. Enquanto o William Bonner não falar, parece que não é verdade. Entendeu? A hora que o William Bonner chega e fala,
mas tá,
boa noite, ó, caiu um avião.
Tá mudando. Você falou, lá vou eu, porra, nunca mais a Globo vai me dar um emprego. Puta que pariu.
Fala de ó, fala do canal X. Mas
tá mudando. canal G.
Canal G. Isso aí de que.
Mas tá mudando. Isso é falar. Muito bonito, olha, o que eu vou falar. Pela primeira vez, o povo tem direito à sua própria... A gente falou de ressentidos, de cultura de ódio, de cancelamento, mas o povo, através das redes sociais, pode falar por si mesmo.
É verdade.
E tem muita gente que fica assustado com isso. Tem muito jornalista famoso, graúdo, dono da verdade, que eu conheço, inclusive, que leva cada cacetada em
no
rede
Twitter,
social. E assim, às vezes é unânime. Aí o cara inventa que é robô. É robô porra
nenhuma.
As pessoas falam isso. A Rede Globo, que sempre foi o filtro da verdade, como você bem disse. Por exemplo, agora chamou o Bolsonaro de genocida. Ela foi ridicularizada pela maioria da população. Pô, peraí. Genocida? O cara tá falando, é assassino em massa? Porque ele contestou isolamento, que deve ser contestado mesmo. E aí você vê em massa, às vezes, hashtag globalista, sei lá, não tô nem criticando a Globo por causa disso, mas ela não tem mais o monopólio da verdade, assim como grande parte dos intelectuais, esses coitados nunca tiveram, que acham que sempre falaram pelo povo. Aí quando eles veem o povo falando por si mesmo e achincalhando a verdade absurda que eles acham que eles têm, absurda que eles têm, eles ficam preocupadíssimos. Você vê um exemplo do Barroso, que fala assim, vamos fazer uma justiça racial, colocando mais candidatos negros, sem considerar que a cultura brasileira é miscigenada, como é que você vai dizer quem é negro ou não? E aí o cara leva cacetada na internet e ele fala, não, isso aqui é bolsominion, isso aqui é robô. Ou então o cara quer enfiar conceito de aborto goela abaixo pelas pessoas, dizendo que o aborto é uma progressão, aí 98% das pessoas são contra. Ou seja, os caras querem, de qualquer forma, tutelar a voz popular e ser ventríloco da voz popular. Isso não funciona mais. Desde a Rede Globo, ao STF, a outros órgãos de mídia, isso é muito interessante. A gente está numa revolução da voz popular, ainda que eu concorde com o Vieteiro, A maioria da voz das pessoas é estúpida, mas tem, às vezes, tem um elemento de sabedoria e tem uma legitimidade que deve ser ouvida, entendeu? E outra coisa, se o povo tem uma voz que deve ser contestada, a grande mídia também. Eu não quero que nem Rede Globo, nem Jovem Pan, nem Band News, nem ninguém tutele o que eu devo achar. Eles podem influenciar. São influenciadores digitais e globais e nacionais. Tudo bem. Mas me tutelar, não. E ninguém, o povo não é tutelado mais por essa voz da grande mídia e não tem mais esse filtro. Passou pela Globo, é verdade. Ao contrário, às vezes, por exemplo, passou pela Globo ou a grande mídia, vamos ver, vamos pesquisar na internet.
Eu vi que você falou de pandemia. O que, que você acha para resolver essa pandemia, que é uma confusão sem fim? Que medidas você acha?
A Suécia fez uma boa coisa, nada.
Deixou.
Era exatamente isso que tinha que ser feito no mundo inteiro.
É nada, eu acho que é até exagero falar nada. Usar máscara, álcool gel, evitar algum tipo de aglomeração, beleza. Mas esse isolacionismo estúpido que foi feito foi a coisa mais ridícula do mundo. A Suécia não fez quase nada. Teve 5.700 mortos. A proporção de mortes, ela está em nono lugar no mundo. As pessoas continuam morrendo em outros países. E ela está de boa no imunidade de rebanho. O que ela fez? Nada. Isso é um fato. É fato, pô. A Suécia mostrou que não fazer nada é melhor que, por exemplo, a Inglaterra, que se trancou toda, está com 22 pontos de queda no PIB, um índice de mortes proporcional gigantesco, que é o triplo da Suécia, e eles não fizeram nada. O que eu acho? Eu acho que, você conta qualquer tipo de isolamento? Não. Num primeiro momento, para achatar a curva e para melhorar, né, que é esse que foi a ideia encampada, melhorar o estado dos hospitais, aumentar o número de leitos, beleza, agora ficar 3-4 meses parado e arruinar a vida das pessoas, saúde mental, fuder com o emprego, fuder com a dignidade, com a liberdade, isso foi o gesto mais estúpido da história da humanidade. Então, e em nome da ciência, que ciência? Ciência é um conjunto de hipóteses testadas ao longo do tempo, não teve teste nenhum. Quem foi testado e foi feito de cobaia humana e vai se fuder, o ser humano. São 500 milhões de novos pobres e pessoas entrando na linha da pobreza e da miséria, segundo a FAO e o Banco Mundial, por causa desse isolacionismo estúpido. Vai morrer muito mais gente, vai ficar muito mais gente fodida que por causa da pandemia. E aí tem gente ainda que defende esse isolacionismo estúpido. Fique em casa? Fique você, ô retardado da mídia.
E o isolamento é fruto desse... Ai, vamos isolar para o seu bem.
Né? Nazista falava isso também.
É o mesmo papo.
É pra sua segurança, fique em casa.
Segurança nada.
Mas é isso, aí fudeu com a vida de todo mundo. A Argentina, pra dar um exemplo clássico agora. O que aconteceu? O vírus chega em determinados momentos, por exemplo, onde tem mais afluxo turístico, Nova York, São Paulo, Paris. Tudo bem, você quer fechar 2-3 semanas? Ótimo. Agora fechar o tempo inteiro e fechar todos os lugares ao mesmo tempo foi a medida mais estúpida, porque o vírus depois se espalha. É. Agora tá chegando na Argentina e tá todo mundo ferrado e fudido.
Aqui eu tô fazendo o papel do advogado do vermelhinho, claro,
pode fazer,
né?
O que você quiser.
E se falasse assim, Adrilles, foi um ente querido seu que morreu, o seu pai, aí você teria essa mesma opinião? Eu só tô fazendo um contraponto.
Eu tenho uma maturidade total em relação à morte. Se eu morrer aqui agora, se eu for pro nada, tá bom. Se eu for pro céu, tá bom. Se eu for pro inferno, pô, que vida de bosta. Minha vida já foi um cu, ainda vou pro inferno. Agora, eventualmente, 90%... Eu vou falar uma coisa aqui que eu vou ser preso, mas foda-se. 90% das pessoas que estão morrendo, infelizmente, cada morte é uma perda enorme para uma família ou para os seus entes queridos. 90% das pessoas ou eram muito idosas ou tinham muitas comorbidades. Um cara que tem 86 anos, sofre leucemia, câncer, reumatismo, diabetes. Se ele pegar uma gripe, ele morre. E esse é o perfil da maioria das pessoas que estão morrendo. Entendeu? Então as pessoas estão muito mimadas no bom sentido, assim, humanamente, porque a ciência e a medicina prolongaram a expectativa de vida, mas ninguém quer morrer mais. Chega um momento da vida, porra, você morre. Agora, tem exceção, tem gente com 20 anos que morreu, mas é exceção. Se eu cair aqui, eu posso morrer. Se eu cair do sétimo andar, eu posso sobreviver. Exceção. Agora, não dá é pra trancar todo mundo em nome de uma morte que ocorre naturalmente a todo ano. Entendeu? Morre no Brasil 5 mil pessoas por dia. 1 milhão e 200 mil pessoas por ano.
Você atribui ninguém mais ou menos mais? Quem aqui? Que você acha? Hã? Que alguém espalhou essa notícia e começou a reverber da pandemia? Por que todo mundo tomou? Porque teve o SARS, a outras gripes e que não teve... Óbvio que essa teve uma proporção na mídia... absolutamente maior que tudo que você já viu nos últimos 100 anos.
Eu acho que o mundo ficou mimado. Ninguém quer morrer.
É o celular.
Mas eu acho que o mundo ficou mimado, ninguém quer morrer mais. Você pega a gripe espanhola, morreu 50 milhões de pessoas. Essa morreu até agora 700 mil. Porra. Não tô falando mal de morto, gente. Daqui a pouco vão achar que eu sou um insensível. Morrem 500 mil pessoas de febre amarela todo ano que tem vacina. Agora, nunca ninguém fez esse isolacionismo estúpido. Eu acho que é uma geração mimada que não quer morrer de jeito nenhum, tem pavor de morrer. Na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra, as pessoas enfrentavam a morte com mais naturalidade, mais maturidade, sabendo que eventualmente você pode morrer, mas você tem que ir para a guerra, você tem que defender seu país, você tem que defender um princípio. E agora parece que todo mundo se esconde atrás da cama quando aparece um vírus. Tudo bem, enfrentar a pandemia com justeza, sei lá, uso de máscaras, álcool gel, distanciamento social, ou circulação responsável com preservação de mais velhos e pessoas mais doentes, é uma coisa. Agora, trancar todo mundo da maneira estúpida que foi feita, sem nenhum tipo de base científica, isso é um ato de covardia, e um ato de covardia imposto por autoridades da OMS, de estados, de governos, de prefeitos. Ou seja, fuderam a vida da população por uma falsa medida pseudocientífica. Aí eu acho que é inegociável, entendeu? E outra, tem uns números agora muito esquisitos. Só no Brasil morreram 30 mil pessoas a menos de pneumonia. Umas 10 mil a menos de septicemia, isso também para derrame e outras doenças. Parece que está acontecendo o seguinte, é isso que eu te falei. O cara chega numa idade provecta, tipo 80 anos, aí sofre cardíaco, é diabético, aí morre. Aí você pega uma Covid e morre, infelizmente. Agora, se o cara tem 88 anos e pega uma Covid e é diabético e tem câncer, ele vai morrer também. Então, tem muito caldo para dar ainda esse número de mortes, o que está sendo feito. Eu acho que a causa desse celeuma, desse desespero, é isso. É um certo mimo do ser humano que tem pavor da morte. Só que é um certo mimo, assim, né? Uma coisa é a Inglaterra fechar, a Espanha fechar, outra coisa é o Brasil fechar com periferia, o cara que mora numa tapera, 10 pessoas, o cara trabalha num dia pra comer no outro, aí você arrebenta com a vida das pessoas e fala que é pra saúde delas, uma ova.
A pessoa...
Você fudeu. Esses governantes que fuderam a vida das pessoas não devem ser reeleitos nunca. Tem que anotar o nome de cada um.
Porque você fala assim, agora vai ter aula online. Como é que você vai num lugar de dificuldade financeira?
É.
A pessoa tem um celular, 7 filhos, como é que você vai dar aula online? Não chega 3G pra ninguém?
Tem jornalista que eu tenho vontade de estapear na cara, trabalhou até na Jovem Pan. Fica postando minha quarentena com queijos e vinhos, enquanto o sujeito tá passando fome. É. Lá. Esse tipo de jornalista, assim, tinha que ser defenestrado e tem que ser isolado da sociedade por excesso de burrice e pretensão e falta de compaixão pelos mais pobres, né? Ficou sério o assunto.
Ficou sério, o assunto não, sério. Não,
esse negócio aí...
Não, foi a maior... O isolacionismo, como foi feito no mundo, foi a coisa mais estúpida da história da humanidade.
E quem que você acha que criou esse negócio? Não é uma combinação de... Porque o povo gosta desse isolacionismo porque ele não precisa trabalhar.
Todo mundo que tem um emprego,
a classe média, né? Que eu acredito que seja a maior parte da população é média baixa, né?
Esses então, precisam trabalhar.
Essa classe média baixa, aí ela trabalha numa empresa, vai ter quarentena, eu vou continuar recebendo e vou ficar em casa.
Não.
Todo mundo quer ficar em casa.
Isso é minoria, não é todo mundo.
Recebendo dinheiro.
Não, essa é uma minoria da classe média alta. Classe média alta é a quarentena gourmet que eu tô falando. É muito fácil pro William Bonner ficar na sua casinha lá e mandar todo mundo ficar em casa. Sim, é muito fácil pra Vera Magalhães ficar comendo... Ih, falei o nome. Ficar comendo queijo e tomando vinhos, mandar todo mundo ficar em casa. Aí você está tolhendo a minha liberdade, a minha possibilidade e está matando as pessoas. Agora, o cara que é... Esse sim é a maioria, classe média baixa, que trabalha, por exemplo, vendendo pipoca, sei lá, numa padaria ou num boteco, coisa do tipo, que é obrigado a fechar seu negócio. E às vezes mora com 5, 6 pessoas... E tem sua liberdade de ir e vir tolhida, esse sim foi massacrado pela pandemia. E outra, um dado que eu esqueci de falar, e um dado que nunca mais foi pesquisado. Nova York, por exemplo, que fez um confinamento super rígido, 85% das pessoas foram infectadas dentro de casa. Porque ninguém fica dentro de casa, porra. Você sai pro elevador, você enfia o dedo lá, você é contaminado. Você vai pro mercado, você é contaminado. Ou seja, tudo indica que o isolamento não teve nenhuma valia, quase nenhuma.
A máscara não serve pra nada também.
Não, isso eu já não sei.
Aí é melhor usar, Lorde. A máscara, use a máscara.
Eu só não quero que as pessoas fiquem em casa sem trabalhar, só isso.
E você acha que foi aprendido uma lição ou você acha que quando eu tiver outra doença, de novo vão fazer isso? Eu tenho certeza que vão fazer de novo.
Não, eu acho que as pessoas já tiveram um... No Brasil, por exemplo, o Bolsonaro era xingado de tudo queria, quanto é nome, porque ele não queria essa porcaria. Ele tinha total razão, embora ele tenha sido meio tosco, meio grosseiro, do jeito dele. Mas a forma pode ter sido errada, mas o conteúdo era perfeito. Economia é vida, cara. Economia é trabalho. As pessoas que vendem pipoca na rua, vendem pão na padaria, vendem cachaça no boteco, elas precisam trabalhar num dia pra comer no outro. Aí você tira, dá uma merreca de R$600, coloca todo mundo na pobreza, subserviente ao Estado, dependendo do Estado, fode com a vida de todo mundo. Aí chega o speaker de televisão e fala, foi para o seu bem. Foi para a sua segurança, a sua saúde. Os nazistas falavam isso também, quando eles fudiam com a vida das pessoas nos anos 30. É para a sua segurança. É a mesma coisa, pelo amor de Deus.
O negócio é complicado, né? Opiniões incríveis. Vamos ver se a gente vai para o superchat então, Lordão?
Vamos, e tem que dar também aquele nosso texto,
hein? Dos canais. Quer fazer texto, isso agora?
Eu não sei fazer, você
que tá bom, faz. Vamos fazer agora. Tá acontecendo
o que vocês estão falando?
O Master, assuntos internos aqui, legal. Mas a gente vai expor na mesa. O Master Podcast tem vários, eu recebi mais de 10 e-mails, mais de milhares de pessoas no Instagram pedindo, posso fazer um canal de cortes, vai ajudar minha família e não sei o quê. Eu não consegui responder a todos, nós vamos dar aqui uma chancela para vocês, como o Flow já fez, né? Então vocês vão poder colocar os cortes do Master Podcast, mas tem o seguinte, vocês vão deixar essa mensagem aqui que a gente vai gravar antes, que vai ser um corte, e vocês vão colocar no link da descrição do vídeo o episódio completo e o canal Cortes do Master Oficial, que é feito pelo grandioso Camisa 10 Vitão, que está operando aqui agora a nossa mesa. Então é o seguinte, vai agora, coloca esse corte aqui, ó. Você chegou aqui e esse não é um canal oficial do Master Podcast. Pode continuar assistindo numa boa. Não se esqueça de se inscrever no canal oficial, Cortes do Master Oficial. E veja a entrevista completa também. É isso aí, foi feito o corte. Mais alguma coisa antes da gente ler as nossas queridas perguntas?
Não, vamos pro superchat.
Superchat, tem muitas pessoas mandando.
A gente ganha dinheiro.
Ganha. A gente, não você.
Você não vai ganhar nada. Eu sou um produto.
Você vai ver a gente ganhando dinheiro.
A gente vai explorar a sua inteligência.
Nós estamos explorando, nós estamos sendo...
Eu sou a classe oprimida. Eu sou o neoproletariado.
Exatamente.
Quem quiser mandar o superchat agora, eu vou ler os que já mandaram aqui. Pode ir, vai lá, depois a gente volta. A gente continua conversando aqui, Lordão. O Adriles realmente é uma pessoa fenomenal.
Bom,
foi
grande. Pra você fala. A gente não precisa fazer nada. Ele faz o programa e a gente só ganha o super chat.
Você não quer gravar uma? Você não está no canal oficial e
vou gravar.
Olá, close no Lordão.
Amiguinhos, você não está no canal oficial do Master Podcast. Então confira o canal oficial do Master Podcast e o cortes do Master que tá no link na descrição desse vídeo aqui.
É isso aí, e ficou dado o recado. Coloca esse corte antes para ficar bonitinho. Então, todo mundo, ó. E o seguinte, como o YouTube é muito louco, todo mundo sabe disso, nós podemos ter que mudar a nossa opinião e a gente vai dando os recados aqui,
assim,
conforme for. Porque tem gente que tá falando, criei o canal e tomei uma punição. Não fomos nós.
Tem gente tomando punição, não é a gente. Inclusive o nosso canal
já tomou caiu
várias vezes. Eu acho que é pelo excesso de vocês postando aí. O YouTube entende que a gente tá pirateando enquanto vocês estão pirateando.
Inscreva-se incessantemente, porque nós estamos fazendo história. Terceiro convidado, já estamos indo muito bem e a qualquer momento surpresas podem ocorrer.
Muito bem.
Vamos lá então para o superchat agora aqui, ó. Vamos lá. Cortes do Master mandou aqui R$20. Chamem o Douglas Famino. Vai ser bilugação astral. Muito obrigado aqui para você que mandou esse corte muito louco aqui. Mandou esse super chat. Eu falei corte, mas não tem nada a ver. O Takold mandou cincão. Quero ser o primeiro apoiador. Parabéns ao trabalho de ambas lendas vivas da internet brasileira. Esse podcast já é mítico. Jancome mandou cincão. Aqui é o melhor podcast do Brasil? Interrogação. Eu ponho uma exclamação na sua interrogação. Já é o melhor. Leonardo Henrique mandou R$2. Salve, manda um abraço pra Califórnia. Califórnia, algum lugar... Dois dólares? Então,
é a
Califórnia... No, aqui já, vamos pagar o jantar aqui já com R$2, a gente hoje consegue a gente comprar. Come, Paulo Henrique mandou R$5. Salve, Lorde Mestre da Bilugação Astral. Muito bom podcast, continue assim. Senhor Adriles, mamãe, falei para prefeito de São Paulo, sim ou não, ou com certeza? Uma pergunta para você. Não. Perguntou o Paulo Henrique.
Eu acho que essa é a pior eleição que eu já vi em São Paulo. Nunca vi tanto candidato.
Ele vai vir aqui, ele vai vir aqui.
Não, mas assim, eu sou democrático. Eu tô falando de mal de todo mundo igual. É. Tem uns menos ruins, mas eu não vou dizer minha opinião hoje.
Você não quer falar sobre... Não precisa falar não, o candidato, que você é sigiloso. Mas você tá... Ah, eu tenho uma pergunta...
Eu não voto aqui, eu voto
você em acha mim, que São justificar. Paulo tá ferrado?
Tá ferrado. Fudido.
Porque São Paulo, se não me engano...
Pode falar que eu acho legal o André Matarazzo, mas o partido dele, do Kassab, é horroroso. É, eu queria que o Príncipe fosse. Aí colocaram... Os que caras príncipe? São burros. Príncipe Felipe de Orleans e Bragança. Ele, pelo menos, tem uma percepção boa de Estado. Mas coloca Joyce Hasselman. Nada contra. Mas ele é odiado pela direita e pela esquerda. As pessoas estão ficando loucas. Então, o Bruno Covas soldou porta de comércio.
Eu tenho uma pergunta.
Cada um pior que o outro.
São Paulo é uma. Deve ser o lugar que mais produz dinheiro no Brasil, provavelmente é a cidade de São Paulo. Provavelmente não, é. Né? Então tem um monte de indústria, tem um monte de coisa. Como é que. Quem que você acha que teria capacidade? Um monte de cara aí se candidatando a prefeito aí. É muito difícil gerir uma cidade desse tamanho. Não é igual jogar Sin City. Os caras acham que é jogar Sin City. Não é?
O problema de São Paulo é o seguinte. É muito visível, né? Não é igual o governo do Estado ou a presidência da República. Você não vê diretamente os efeitos da gestão. Pelo menos de maneira não direta. A prefeitura, não adianta. Se tiver buraco na rua, é culpa do prefeito. Se tiver aumento de índice de criminalidade, é culpa do prefeito. Se tiver Cracolândia explodindo, é culpa do prefeito. Então os caras têm... Até receio de ficar muito tempo na prefeitura. Já teve o Serra, já teve o Dória. Que usaram a prefeitura como trampolim.
Se o prefeito não vai tampar os buracos...
É, a pessoa aí coloca, aí vem, sei lá, um candidato do PT, do PSDB, fica falando de ideologia. Prefeito é zelador. Você tem que cuidar da rua, porra. Você tem que cuidar das indústrias, tem que cuidar das empresas, tem que cuidar da vida das pessoas diretamente. E gerir São Paulo é uma desgraça. É uma coisa muito complicada. Porque a cidade tem mil problemas... E aí a quantidade de picareta que tem, e que tem nessa eleição, pelo que eu estou percebendo, é uma ruína, né? Cada prefeito de São Paulo sai com uma avaliação mais desgraçada que a outra. Não é à toa, entendeu? Não é à toa.
Adriles, e o teu relacionamento com o Brasil? Você tem fé no Brasil? Não tem? Se fosse casado com o Brasil, você ia querer se separar? Ia querer morar na Europa, na Ásia?
Eu não tenho muito essa noção de pátria. Eu acho legal você ter uma cultura miscigenada, né? Miscigenada tanto na pele quanto nos valores éticos do Brasil. Eu acho muito legal essa coisa agregativa do país. Mas eu nunca tive. Eu acho que patriotismo geralmente é terreno do canalha que fala em nome do país. O Brasil tem milhões de tipos de pessoas, de pessoas diferentes, né? Eu acho que o conceito de nação, acho que o povo estava falando isso até no Morning Show hoje. Tem que declarar a independência do Estado, né? Pessoal que trabalha, metade da população não tem nem rede de esgoto, e aí depende de tutela do Estado. Aí as pessoas ficam falando de Brasil como se fosse um símbolo. O Brasil é uma nação como qualquer outra que está em formação, que é periférica, que depende culturalmente, que depende da indústria alheia também, que não tem uma democracia madura, que tem uma elite de bosta, sempre teve uma elite de bosta. Agora você tem um establishment horroroso, você tem o princípio de um governo que tenta combater esse establishment, mas faz parte dele também em grande medida, tem seus problemas. Você tem essa desgraça da... Olha só, a Lava Jato sendo combatida pelo próprio judiciário, a operação mais eficiente de combate da história à corrupção. Aí você tem uma meia dúzia de juiz de merda, procurador, gente do STF, querendo combater o combate à corrupção. Ou seja, o problema do Brasil não é o povo. O povo é, em grande parte, pobre, é ignorante, porque não teve acesso aos bens de cultura. Mas o povo está engatinhando e trabalha, pelo menos, né? Agora, a elite brasileira, esse é que é o problema. A elite de brasileira é a pior, tanto do ponto de vista cultural, quanto social, quanto de corrupção. É uma das elites mais chinfrins. E, inclusive, essa que se arroga ser uma elite intelectual é uma elite ignorante, estúpida, boçal, ditatorial, que foi doutrinada nas escolinhas com o princípio marxista e continua doutrinando as outras pessoas. A elite brasileira é muito ruim. O povo brasileiro, eu acolho com um pouquinho mais de complacência.
Mas se você pudesse dar uma escapadinha para outro país, você iria ou não? Você quer ficar no Brasil?
Eu acho que a vida é uma merda em qualquer lugar do mundo.
Mas você acha que vai melhorar aqui?
Você tem fé?
Cara, é foda, porque assim...
Ou nunca, porque estamos na mesma há muitos
anos. O último cara que falou que o Brasil era o país do futuro foi o Stefan Zweig, nos anos 40. Ele cometeu suicídio. Eu não sei que futuro que a gente vê. Agora, tem coisas que melhoram, eu não sou tão urubulino assim, não. A vida como um todo no mundo melhorou. Você tinha 8, sei lá, quantos bilhões? 2 bilhões de pessoas na pobreza extrema. Hoje você tem 200, 400 no mundo de 8 bilhões. O mundo materialmente melhorou. Isso não sou eu que falo. Aquele Yuval Harari lá do Sapiens fala isso. O capitalismo mudou a vida das pessoas. O Brasil melhorou. Você tem menos racismo, você tem menos pobreza. Você não tem grandes fomes. Eu ia falar não tem grandes pestes. Agora teve. Mas mesmo assim, é uma peste que... Matou 50 milhões na peste. Matou, 50, matou no Brasil, se não me engano, 1 milhão na época da gripe espanhola. Agora matou 100 mil. Ou seja, são coisas mais controladas. A vida material das pessoas no Brasil melhorou. A gente melhora aos trancos e barrancos. A despeito de uma elite tacanha que tenta puxar a gente para baixo e para trás o tempo inteiro, que é exatamente o que está acontecendo agora em relação, por exemplo, à Lava Jato. Né? Pela primeira vez... corruptos de colarinho branco, né, de grandes empreiteiras, do Odebrecht, Zé Dirceu, Lula, Azeredo, foram presos e agora estão sendo todos soltos, graças à revolta do establishment. Agora, quem tem que acordar para rechaçar essa elite, e aí eu não sei de que forma que ela vai rechaçar, é o povo, né? O povo brasileiro é bom, é trabalhador, é ordeiro, é pacífico, mas é bem compassivo e a gente não pode nem culpar. Porque um povo que viveu numa miséria e não tem recurso de educação, ele tem medo de tudo e qualquer coisa, né? Então ele fica na tutela do Estado. É um problema a ser resolvido. A elite brasileira, não?
A elite. Vamos lá que chegou mais 3 superchats maravilhosos aqui. A Deide Costa mandou R$5, muito obrigado. Master já é melhor que o Flow Podcast. Não é melhor, nós somos gratos ao Flow Podcast, que está nos ensinando o podcast, não é, Lordão?
Nos
gratidão
estúdio,
sempre.
Tudo.
Pasm05 mandou R$18,90, olha só. Chamem o Paulo Cogos, pago o PPV. O que é PPV?
Pay-per-view.
Pay-per-view. Pay-per-view. Vamos pay-per-view. Chamar o Paulo Cogos, que com o vinheteiro vai parecer uma conversa de doido.
Vai ser ótimo.
Vamos chamar.
Vamos lá. Alfonso Lima
ele
mandou
tá mostrando a biluga
R$20.
Ali, ó.
Eita!
Olha, não tem respeito nem pelo convidado.
Não vi beluga nenhuma.
O Afonso Lima mandou R$20 e falou: aí é pro Adriles. Adriles, as costas ainda doem ou já aprendeu a passar pano pro Bolsonaro sorrindo?
Não passo pano pra ninguém. Eu falei mal do Flavinho Bolsonaro. Falo mal da questão da juiz de segunda instância, da juiz de garantias. Falei uma porrada de coisa, mas o sujeito só quer ouvir o que ele quer ouvir. O que eu não passo pano é para um judiciário, para uma imprensa e para políticos que querem transformar um sujeito que é tosco, que é grosseiro, mas tem suas convicções e tem seus valores e tem uma boa presidência até agora, em genocida. Isso é gente louca. Você transforma... Ah, o vinheteiro é tosco, não come ninguém. Então ele é genocida, ele é nazista, ele é fascista. O que é isso?
Galera, vamos parar agora com o superchat. Eu vou ler o último aqui, que mandou R$200. Nós vamos ter que ler.
Nós vamos ter que ler em voz alta.
De qualquer jeito, nós vamos ler aqui.
É.
Foco Musical mandou aqui e colocou: salve Lorde, Guru e Adriles. Para estudar piano é com o Lordão Vinheteiro. Era uma propaganda, mas vamos ler. Mas se quiser estudar violão, guitarra ou canto é na Foco Musical. Ô Zé, responde lá o meu e-mail, por favor, um abraço. Nós vamos entrar, nós estamos em contato com vários patrocinadores. Vamos falar de novo aqui da Foco Musical. Muitíssimo obrigado pelos R$200. Estamos extremamente felizes.
Muito
fala aí, Foco gratos, Musical, Lordão.
Tudo em PRE, ó, que a gente tá tomando o Bonafont.
Água, porra.
Com esses R$200 eu vou comprar um.
Você que quiser patrocinar também o Master Podcast, nós já estamos com o Rodrigo, eu tô conversando também. A Foco Musical, mande pro nosso e-mail profissional. O Master Podcast está apenas nascendo. Muito obrigado, então. Foco Musical. Vamos encerrar, então, Lordão?
Vamos encerrar.
Vamos falar pro Adriles. Adriles.
Sim, senhor.
A câmera da verdade, da lente do Himalaia. Passa o recado que se você quiser para finalizar.
Isso é a época do Clodovil, eu lembro. Eu sou velho.
Estamos velho.
Olhe para a câmera da verdade.
Olhe para a lente do Himalaia e fala o que você quiser. Dá uma bronca, dá um agradecimento, faz um merchan.
Câmera da verdade.
A câmera é sua.
Tem relativista burro que diz que não existe verdade. Sendo que ele está proclamando uma verdade quando ele diz isso. Então procure uma verdade essencial, estude, não seja imbecil. Procure ouvir Lorde Vinheteiro, música isso. Boa, de qualidade, grande poesia adriliana. Procure ver como é que chama o chat nosso aqui.
Superchat do Master Podcast.
Veja o superchat do Master Podcast. Melhore como pessoa, que você pode alcançar um princípio de verdade e não ficar nesse relativismo xoxo. E achando que tudo é invenção e sendo introjetado por políticas bobocas, identitárias, sei lá, de politicamente correto, e não ser massa de manobra, e você troque seu ressentimento por conhecimento de fato. Você pode até não comer ninguém nunca com conhecimento de fato ou talento, mas pelo menos você morre com dignidade. Eu tive uma vida de merda, mas tive dignidade de procurar um esboço de verdade. Amém.
É isso aí. Muito obrigado, Adriles. Últimas palavras, Lordão.
Vocês não podem esquecer de se inscrever no canal de cortes oficial do Master Podcast.
É isso aí. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Só está começando. Obrigado, Adriles Jorge. Terceiro programa.
Eu que agradeço efusivamente.
Um abraço. Tchau a todos.
Juízo a todos.